O extremo, extremo, extremo foi quando eu quase morri. Daí entrei nesse mar super ventando, chovendo e tal. Surfei uma onda muito no limite. Uns jet skis passaram na frente da onda. Estavam filmando. Passaram na frente da onda. Eu fui dar uma desviada na... Ele deixa um rastro.
Na marolinha.
E esse rastro, assim, a prancha dá uma quicada. Eu fui dar uma desviada. A onda me engoliu, cara. Fiquei 3 ondas embaixo d'água. Ninguém conseguia, todos os jet skis já começaram a abandonar as duplas, né? Os times já começaram a me procurar, todo mundo rodando ali. Você às vezes não cria uma ansiedade, sei lá, vai lançar alguma coisa no dia seguinte.
Com certeza.
Pô, tu fica no dia anterior ali pensando, e já aquilo te começa a te consumir. Dá pra dar até uma gastrite, uma ansiedade, tem que tomar remédio. Cara, isso é a nossa imaginação, bro. A gente ainda não teve aquele problema. Mas a gente já tá vivendo o problema sem existir. E aí, cara, porra, eu tava em casa, só tinha arroz e feijão. A gente tava comendo arroz e feijão uma semana, mano. Lembro da cena, minha mãe pegando um saco de arroz, assim, vendo que tava acabando, tá ligado? E não tinha dinheiro pra comprar mais. E aí, a madrinha do meu irmão falou que ia visitar a gente. Minha mãe, com vergonha, falou, não sei se é melhor você vir aqui. Porque não tinha comida, não tinha nada pra oferecer. Não tinha um biscoito, não tinha porra nenhuma. Não tinha um suco, um refrigerante, nada. Água, feijão, arroz, mano. E, porra... Aí a madrinha do meu irmão tinha uma situação melhor, chegou com um carro lotado de compras. Minha mãe começou a chorar. Cara, você vê tua mãe chorando por causa de comida, mano.
Aloha! Esses extremos aqui, depois da tardezinha...
Olha as ondas...
Aqui nos extremos.
Esse daqui faz tempo que a gente tá tentando marcar.
Esse aqui tá no.
Vai, bate na trave e volta!
Não foi fácil.
Mas não foi por falta de vontade.
Dessa vez saiu. Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Extremos, o podcast aqui do G4 Podcast. Seu hub de podcast aí, onde você encontra conteúdo sobre vida profissional, carreira, gestão, empreendedorismo e histórias inspiradoras para você ser o melhor gestor e se desenvolver como pessoas. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui do Extremos e comigo, meu grande companheiro Babalu Galucho, Bruno Nardon.
Pegou, hein, Dodô? Essa
Bruno
pegou,
Nardon, hein, Dodô? Comigo aqui de co-host nesse episódio. Essa seja pegou. Bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo,
você
meu
tá
querido
bem?
Você, eu tô ótimo.
A família tá bem?
Todos bem.
O dinheiro tá bem?
Maravilhoso,
isso aí, tá, isso aí tá sobrando.
Muito bom.
Bom, graças a Deus.
Eu queria primeiro começar lembrando a você para seguir a gente lá no Instagram, @G4Podcast. Seguir também o Spotify, seguir no YouTube, deixar seu comentário, seu like, ativar sininho. Fazer isso aí que você já ouviu 300 vezes a gente falando aqui e também outros podcasts. Só que isso aí é super importante pra gente se manter aí top 5 podcasts de negócio no Brasil. Lembrando que você pode assistir com áudio e vídeo de qualidade, tanto no Spotify quanto no YouTube.
Caramba,
é isso loucura, mesmo. É um multidistribuidor de conteúdo.
Que loucura.
Olha aí. E lembrar vocês, nossos ouvintes, nossa querida audiência, que o G4 Podcast é um oferecimento do G4 Skills, que é a nossa ferramenta de desenvolvimento pessoal para os seus colaboradores, para a sua empresa, que é 100% online e com inteligência artificial que entende o momento do teu colaborador, constrói uma trilha customizada para ele acessar conteúdo, conhecimento.
O Waze da educação.
Se você quiser saber mais, aproveita, porque aqui, cadê seu merchan? Seu merchan estilo.
Sete dias grátis, calma lá, olha aqui, ó.
Vou entrar nessa
parada. Vai aqui também. No QR Code.
Exatamente.
Vai aqui olha no QR Code, ó.
Seu momento aí. Ó.
O braço tá crescendo, hein?
Faustão. Vai fazer assim.
Já fiz.
Só pra printar a tela, só pra gente viralizar. Ó, Smart Fit, patrocina nós. Bom, sem mais delongas aqui, o convidado de hoje é um amigo de longa data, um cara que eu admiro muito. As relações... Não tem.
Não só você, como o Brasil inteiro admira esse cara.
O Brasil se apaixonou por esse cara.
Autêntico.
O Brasil se apaixonou. E ele é o cara, pra mim, assim, que se a gente pudesse resumir ele em uma frase, seria: a vida é muito maneira. E esse cara, ele é um paizão, pelo que eu conheço. Ele dava aéreo antes
de
ser essa bagunça que é hoje, que o Medina, o Filipinho e o Ítalo criaram. Virou uma bagunça, virou uma loucura, uma suruba aérea. Né? Não é normal o que os caras fazem. Ele já dava aéreo lá na época de moleque, a gente surfava na praia da Barra da Tijuca. Ele me ensinou muita coisa do pouco que eu sei de surf hoje.
Mas você sabe bem.
Foi ele que me ensinou 3,6 e tal, não sei o que lá. Foi ele que me ensinou lá naquela época. E ele, cara, saiu do lado atleta pro lado surfista de onda grande e já bateu recorde, já enfrentou tudo que é tipo de aventura nas ondas de Nazaré e pelo mundo também. Ele tem programa de TV, agora é comentarista da Cazé TV, tá também no pessoal do Podpá com vocês, senhoras e senhores, Pedro Scooby. Ih!
Fala aí, bem-vindo, galera. Irmão.
Pô, uma honra. Bom, porra, eu curto.
Obrigado.
Vamos... Sou fã. O Alfredinho, eu sou fã, assim, não só pela vida, né, no trabalho, em tudo que ele criou, mas, pô, pessoal, assim, amigo de moleque, né?
Que irado.
Já viveu muita coisa junto.
Já viveu muita vida maneira junto.
Eu acho que, na verdade, o segredo do nosso sucesso, cada um no seu, claro, é, eu acho que foi a infância feliz que levamos.
Adolescência próspera ali.
Foi mais de adolescência ali pra adulto ali. Começando a se achando adulto, sabe?
Ó, pela resenha prévia aqui, parece que foi boa. Foi não, muita onda.
Muita história, foi boa.
Muita onda. Foi muita onda. Muita
história, a gente fazia muita história. Coisa com pouco, isso que era bom.
Eu,
por exemplo, com quase nada. Mas quem tem amigo tem tudo, né?
É isso aí, pô.
Irmão, acho que não tem como a gente começar sem bater num ponto importante, assim, do podcast, que é, pô, você já passou por vários extremos no esporte, porque não tem como você entrar naqueles mares e não passar. Qual foi o maior extremo que você já viveu? Cara, e eu queria que você contasse
detalhadamente.
Maior extremo, na verdade, tiveram alguns, tá? Vou, de repente, resumir todos ali pra poder explicar rápido, mas aí vocês vão entender. Vamos lá. Acho que o extremo foi quando eu quase morri. Acho que esse foi o maior extremo, assim...
Que ano que foi?
Foi 2019.
Foi agora, então, pô.
Foi 2019.
Pô, tu já era pai.
Já. Eu era... Cara, foi muito louco isso, porque eu tava começando a ficar com a Cíntia. Ela saiu de Nova York, a gente ficou nesse ponte aéreo ali, Portugal-Nova York. E aí ela chegou lá pra me visitar, ela tava chegando na praia, ela olhou assim um cara caído na areia da praia, tipo, a galera socorrendo.
Era você.
Caraca, tem um cara ali e tal, não sei o que. Era eu. E ela não sabia que era eu ali. Então foi já assim, nesse choque. Cara, mas a onda me engoliu, não consegui... Porque o grande lance, que eu acho que é uma qualidade muito grande minha, e alguns outros atletas conseguem fazer isso também, acho que o Chumbinho é o que tá exercendo isso melhor. Hoje em dia, ele, o Kailene, e eu também até me incluo, assim, em alguns momentos pelos meus feitos, a gente surfa muito no limite da onda. Acho que o grande lance de Nazaré, né, porque muita gente começou a surfar Nazaré, e acho que o diferencial é quanto no limite você surfa a onda.
O que é o limite?
É quando você chega mais perto do risco ali.
Do tubo ali. Do tubo,
da onde, de onde da quebra. Arrebentação.
De você não conseguir quase passar no limite a onda, entendeu? Manobrar bem deep assim na onda, tipo, bem pra dentro dela. Sempre dentro do lugar mais perigoso da onda. Melhor explicando.
Perfeito.
E eu sempre gostei de surfar assim. E teve uma onda que eu...
Só pra galera tá ligada, em 2010, 12, lá, a gente era moleque, quando o mar subia no rio, pô, a praia fechava. Porque puxava, tinha muito repuxo. Uhum. E tipo assim, foi assim que a gente se conheceu. Porque esse cara e o Betinho, lembra?
Betinho.
E o tal do Betinho eram os únicos caras que entravam no mar. E aí eu e Nicolas, como tinha o background do polo aquático, a gente via dois malucos e falava, sozinho não tamo.
Nicolas, eu vou... não vejo o Nicolas
ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui.
Sério?
Sério, pô. Trabalha junto.
Que irado.
E aí a gente ia atrás, só que, pô, a gente ficava lá praticamente vendo os caras surfar.
Mas vocês ficavam lá no fundo.
E o moleque era desse tamanho, irmão. Eram novos, o Betinho era mais velho.
Betinho era mais velho, ele é mais velho do que eu.
Que loucura.
E tô falando de mais de 3 metros, pô. Não era mais pequeno, não. Era salva-vida em pé olhando pra gente pra ver assim, quem vai se fuder primeiro.
E eu não vou socorrer, não, pô.
Não tinha Nazaré, não tinha essa parada, não.
Que loucura, cara.
Tá, e aí lá em Nazaré, pô, eu tava num desses dias, e eu ainda. É muito louco, eu tenho uma filmagem de eu falando, pô, cara, eu não gosto de ficar. Assim, eu já vou há 10 anos pra Nazaré. Mais de 10 anos, acho que eu vou desde 2013, foi a primeira vez que eu fui. Então acho que tenho 10 ou 11 anos que eu vou pra Nazaré. E eu falei, cara, pô, já depois de muito tempo vindo pra cá, já surfei os maiores mares da história aqui. Eu não quero mais ficar vindo nesses mares ventando, chovendo, não sei o quê, todo tipo estranho. E aí, comentei sobre isso dentro do carro com o moleque me filmando. Cara, entrei no mar, quase morri, velho.
Cara, isso que eu tava prevendo, sabe? Que eu tava falando meio decepcionado, assim, tipo... Por que que tem que... Porque a vida tem sobre isso, né? Você faz um feito muito grande... Sei lá, eu fui, ganhei o campeonato mais importante do mundo de onda gigante agora, em janeiro. Tipo, em outubro vai começar a temporada de novo, a galera já... Foda-se que você fez isso, vai ter que fazer de novo. Tu tem que ficar se provando toda hora. Medina foi campeão mundial um ano. No ano seguinte, a galera...
Março já esqueceu.
Morreu Medina. Já não aconteceu mais. Olha que pena.
Tá desfocado.
Nossa, tá desfocado. Ah, a fama subiu a cabeça. É assim, as pessoas vão estar sempre te julgando, você vai ter que ser sempre em qualquer
âmbito. É ossos, né? Do ofício.
Qualquer âmbito profissional é isso, tem que estar sempre se provando. Você criou uma coisa, acabou, o livro. Ah, mas esse aí tá velho, fez só um. Ah, não, tem que fazer outro. Aí eu, mas e aí? Fez dois, e não vai fazer mais. Né? Montou uma empresa, pô, não vai montar outra? Né? Montou a empresa e vendeu. Pô, por mim, se eu tivesse montado uma empresa de sucesso, era uma só. Vendia, acabou, aposentava, tchau. Entendeu? Então é isso, esse lance de você ficar se provando, aí entrei nesse mar super ventando, chovendo e tal, surfei uma onda muito no limite, uns jet skis passaram na frente da onda, estavam filmando, passaram na frente da onda, eu fui dar uma desviada na... que ele deixa um rastro.
Marolinha.
E esse rastro, assim, a prancha dá uma quicada, eu fui dar uma desviada, a onda me engoliu, cara, fiquei três ondas embaixo d'água, ninguém conseguia, todos os jet skis já começaram a abandonar as duplas, né, os times já começaram a me procurar, todo mundo rodando ali.
Mas você ficou afundado.
Afundado, aí surgi lá na frente.
Quantos minutos você ficou?
Eu já não tava mais enxergando. Hã?
Quantos minutos você ficou lá embaixo?
Um minuto embaixo d'água.
Um minuto
isso embaixo... é eternidade, mano. Pô, um caldo assim, normalmente, é 15 segundos.
É porque é um minuto com
segundos.
Energia sendo gasta, né? Não é um minutinho na piscina.
Um caldo,
né?
Já até no mar grande, já é isso. Não, 10 segundos, 15 caldo segundos. Na é, tipo, na mas é pouco. Parece que é muito na tua cabeça, mas se tu contar, é pouco. Mas só é pra tu pensar. Energia, uma onda, ela vai do outside até o inside em, sei lá, 5 segundos, mano. Não, às vezes, na barra, que é beach break, 5 segundos deve durar, tá ligado?
E daí você tomou uma na cabeça.
E aí, tomei 3 ondas na cabeça. Aí já subi por falta de oxigenação no cérebro, já não tava enxergando, bro. Tava tudo branco já. Eu até falei com a Maia depois, outro dia, quando ela sofreu um acidente, ela falou sobre a mesma coisa. Ela falou, caraca, foi isso que eu vi antes de apagar. Tudo branco e apaguei. Então eu já tava no limite, acho que pra apagar. Aí o Sebastian, eu só escutei o barulho do jet ski vindo, aí eu comecei a respirar, voltou a minha visão, o jet ski dele já tava em cima de mim. Minha última energia eu agarrei no gilete. Eu lembro até que tinha uma corda atravessada no gilete, assim, no meio dele, que é uma corda de segurança que ele tava começando a usar, ninguém tinha. Nossa. Ainda, e eu agarrei nessa corda do meio, que foi o que me salvou, porque eu consegui agarrar com uma mão, a outra eu não ia conseguir levar até o outro lado, o gilete é uma prancha que carrega atrás do jet, pra resgate. Eu não ia conseguir carregar minha mão até o outro lado, e eu consegui meter essa nessa do meio e subir. Aí fui pra areia, ele me botou no oxigênio, ele é super preparado, é um alemão, que hoje em dia é o dono do atual recorde mundial, Sebastian Studer. E ele me levou lá, tinha um carro com paramédico, com oxigênio, com a porra toda isso na areia. E aí me botou lá no oxigênio, eu fui voltando, me recuperei. Mas isso, tipo, na minha cabeça foi muito louco, porque...
Tu lembra disso, às vezes?
Então, isso, eu passei uns 2 dias, que eu falo pra caralho, né? Eu passei uns 2 dias em silêncio, velho. A galera falou, caralho, tá diferente mesmo.
Mas
o que você
tava pensando?
Cara, porque é isso, né? Tenho 4 filhos agora, na época eu tinha 3. Pô, você começa a repensar, cara, será? Pô, já fiz tanto até agora. Eu já me questionei algumas vezes sobre isso. É que eu amo adrenalina. Quando eu tô na água, quando eu entro no jet ski, tudo isso morre. Todos esses questionamentos, isso tudo morre. Eu amo estar ali. Mas, cara, depois você faz uma parada há muitos anos, sei lá, eu tô há 15 anos pegando onda grande, e aí você já, sei lá, já ganhei o campeonato mais importante do mundo, já fiquei em segundo no outro campeonato mais importante do mundo.
Teve um ano que não teve a maior onda
teve
do
um,
mundo.
Teve
já
um,
ficou um tempo, né?
Um ano que eu fiquei, eu concorri à maior onda do ano, fiquei em segundo, mas foi meio marmelada, difícil, mas... mas enfim, passou. Mas aí, no último...
Quantos metros
esse
tinha?
Evento que rolou em janeiro agora, o último que rolou antes desse foi em 2022, eu acho, se eu não me engano. E eu... Pô, eu fiquei em segundo, mas fiz a maior nota do campeonato e peguei um tubo que ninguém pegou igual até hoje em Nazaré.
Eu lembro.
Foi um tubo histórico, a galera até se questionou por que não tinham dado 10. Eu fiz um 9,70, ou 9,80, sei lá. Mas, tanto que no comentário lá do evento era só isso, papapá. E eu já me questionei várias vezes sobre isso, mas nessa semana eu fiquei me questionando e aí eu tive uma conversa com o Dom, meu filho, sobre medo, bro. Inclusive, ele tá vindo até morar comigo agora. E...
Que idade ele tem?
Ele tá com... Vai fazer 12 agora, mas ele tinha uns 9.
Moleque é tudo radical, mano.
Moleque é a caixa grossa. E ele, a gente tava num parque daqueles de trampolim,
que tem cama elástica em tudo, na parede e tal, lá tem um bem maneiro em Portugal. E ele caiu meio de mau jeito, isso deu uma bloqueada nele, ele não queria mais fazer nada, nem o mortalzinho mais básico que ele mandava, ele não queria mais mandar. Traumatizou ele. E aí eu fiquei conversando com ele, tipo, sei lá, uma hora conversando com ele sobre medo. E ele falou, então vou lá, vou tentar de novo, vou mandar. Foi lá e voltou e mandou. Irmão, eu tava achando que eu tava ajudando a ele. No final da conversa eu falei, caralho, essa conversa parece que eu tava conversando comigo, bro. A parada era comigo, na verdade. Tipo, ajudei ele, mas me ajudou muito. E aí tinha eu ia voltar pro Brasil, porque tipo, falei, cara, precisa agora uma relaxada de onda gigante. E eu tava sentindo esse medo de voltar pro Brasil, a parada virar um monstro na minha cabeça. E eu acho que o grande lance, assim, que foi um grande diferencial na minha vida, foi sempre a forma que eu enfrentei o medo. Porque medo todo mundo tem. Eu também tenho, e quem fala que não tem...
É mentiroso.
Ou é um psicopata, sei lá. Né? Porque acho que o medo existe na vida de todo mundo. Acho que em qualquer profissão existem teus medos. A primeira vez que você montou tua empresa, a primeira vez que você criou alguma coisa. E acho que é a forma que a gente enfrenta esse medo que é o que faz a gente ir à frente e fazer coisas extraordinárias, né, na vida. Acho que esse é o grande lance, você passar por cima do medo. Quem faz alguma coisa extraordinária é o cara que lidar muito bem com medo, na minha opinião. Dentro do meio dele. Né?
Perfeito.
Ele não precisa... Ele pode ter medo em qualquer outra coisa na vida, mas se ele se direcionou pra fazer alguma coisa na vida, ali você tem que saber lidar com medo e passar por cima dele. Saber, né, que óbvio, tudo tem um limite. Eu não vou me jogar numa onda sem noção, sem colete, sem nada, sabendo que eu vou morrer. Né? Óbvio, eu me preparo, tenho o melhor equipamento... Né, tenho a melhor prancha, treinei muito minha vida toda, tenho uma equipe incrível, os caras do resgate são bons pra caramba. E aí eu voltei pra Nazaré depois dessa conversa com o Dom. O acidente foi, sei lá, numa segunda, a conversa com ele foi na quarta, num domingo tinha um outro swell, maior do que o que eu tinha me acidentado. E aí eu peguei uma onda gigante, falei, caraca, meu irmão. Tipo, saiu o monstro da minha cabeça.
Tá ligado? Qual o tamanho dessa onda comparativa, assim, se a pessoa quiser agora... Tem uma comparação, ela vai num prédio, olha pra quantos
andares. Uma onda gigante, as maiores dias, um prédio de uns 10, 11 andares, assim.
Que loucura, irmão, é quase o tamanho desse prédio aqui.
É, cara. Vamos botar que cada andar tem 2 metros, né?
É?
2 metros. Vamos botar, botei 2 metros e meio.
10 andares, irmão.
É, dá uns 25 metros, assim, as ondas que a gente tá sofrendo.
É uma piscina.
Entre 25 e 30, assim, né? A galera tá batendo cada vez mais recorde. A gente tá sofrendo nos mares... Que a gente vê, já tem as ondas de 100 pés, que a gente fala, né? Que isso é 33 metros.
Você já vê?
Já tem esses mares. A gente surfou num agora, que o Sebastião bateu o recorde.
Nazaré.
A onda dele, se eu não me engano, você olhar na internet, 27 metros, eu acho, 28.
Mas tudo em Nazaré.
E qual é a diferença de você ver a onda e não ir?
Não, então, assim, nesse dia... Não, na verdade, cara, é porque Nazaré, ela não é um point break. Point break é quando a onda quebra, sim, num lugar só. É um beach, a onda quebra em vários lugares, entendeu? Tem um lugar que é a onda do canhão, mas tem a onda que quebra em vários lugares. Então, às vezes, porra, enquanto a gente tá entrando no mar, a hora do mar foi na hora que a gente tava entrando. Tipo, você vê as ondas vindo quebrando sem ninguém, assim, tu fala, cara, essa onda tinha uns 100 pés, certeza. Mas aí só vão computar as ondas surfadas. Então, tipo, das ondas surfadas, tinha umas 5 do dia que foram as maiores, a minha foi até uma delas. Eles escolheram uma. Eles só medem a onda que eles acham que é a maior de todas. Que eu acho errado. Eles tinham que pegar as 5, medir. Né, falar, ó, essa aqui tem tantas. Não, eles acham, que ela foi a maior, vou medir só ela. Que eu acho errado. Porque o chumbinho, por exemplo, nesse swell, foi uma onda que ficou na dúvida. Entendeu?
Scooby, então, quando você tava ali tomando, ou quando você. Porque não é todos que você surfa perfeito, algumas você cai. Né?
Sim.
E daí você tá ali, lá embaixo, cara, na batedeira, o que que se passa na tua cabeça na hora que você tá lá? Não passa nada, você tá focado em sair, cara, ir pra próxima, como é que
então,
é?
Então, a minha cabeça, assim, geralmente é, vou manter a calma e levantar. Só que chega uma hora que vai acabando o oxigênio, o automático do corpo humano é um pouco do desespero.
Né? É impossível tu bater no fundo, né?
Sei lá, eu não... Alguém deve ter pessoas que fazem isso, mas eu não fico lá e falo assim, não subiu, vou apagar. Não faço isso. Tem uma hora que eu sinto que tá acabando o oxigênio e eu começo a lutar pra sair dali, né? E só automaticamente eu vou gastar mais oxigênio até, mais energia do meu corpo, mas tem uma hora que não tem jeito. E hoje em dia, assim, eu peguei uma geração que foi a troca da geração dos caras que eram os mais caixa-grossos, que os caras os pioneiros da parada. Quer dizer, tinha os caras bem antes, mas tô falando assim, de quando os caras surfavam sem equipamento nenhum. Não, sem equipamento nenhum, só a roupa de borracha mesmo e
vambora.
E vambora.
E vamos com o peito no pulmão.
E aí, agora, a geração atual Tanto que eu vejo muito mais pessoas se arriscando porque tem um equipamento muito melhor. Hoje em dia tem um colete que você infla ele, ele infla inteiro, entendeu?
E daí você sobe.
Quando aconteceu, eu comecei, isso, não tinha. Aconteceu isso na escalada, né? Na escalada também teve isso.
Os caras melhoraram equipamento.
Que, melhoraram equipamento, máquina de oxigênio e tal. Tem até naquele filme lá que o cara vai nos...
Os 14 cumes, né?
Não consideram que o cara conseguiu fazer porque o cara
tava com equipamento
e tal, não sei o que lá.
É, então, agora, hoje em dia, eu acho, como eu peguei a geração do não ter equipamento, assim, nenhum colete, nenhum...
Era diferente.
Era diferente. Você não ia nas ondas, tipo, tão fácil quanto vai agora. Agora tu vai numa...
Você vai, assim, com mais confiança.
Tu vai muito mais confiança. Claro, chega nesse nível 80 pés, já ninguém mais arrisca nada, entendeu? Tipo, já é...
Qual a velocidade da prancha numa porra dessa?
É, já alguns mediram, chega nos 80 km por hora, mais ou menos. 70, 80. É que às vezes você pega muita velocidade. E o que é ruim.
E por que, que vocês ficam mandando aqueles aéreos?
Quanto mais eu evoluir.
Porra, e aí o Chumbinho e você ficam dando aqueles pirueta.
80 por hora.
O Kailene é brabo também fazendo
isso. Não, o Kailene é uma lenda, pô. Eu amo seguir esse.
É o maior Waterman do mundo.
Quando ele vier no Brasil, ele avisa.
Na minha opinião, ele é a evolução do Led Hamilton.
É isso aí. Ele é o New.
Porque o cara é muito bom em kite, tudo, muito bom em windsurf. O moleque é muito bom. O moleque foi 7 vezes, sei lá, mais vezes.
Capaz campeão, dele pegar bicicleta,
campeão
e
mundial
de
stand-up. O moleque rema de uma ilha até outra, aquelas ilhas, as ilhas no Havaí. É. Tem uma remada, que é um evento, uma competição. Que se,
tipo, travessia.
De, travessia. Ele rema de uma prancha específica pra remada. O cara atravessa de uma ilha pra outra. Que o moleque é um monstro.
Não, ele nada
é um
com baleia, beijo tubarão. Ele é diferente.
Ele é bravo, ele é bravo.
Cara, eu queria saber o que que passou na... Cara, deve ser muito insano essa porra.
É muito insano.
Que
mas
passou
aí,
na
aí,
tua cabeça?
Eu acabei nem... E aí, momentos extremos que eu tinha te falado lá do caldo. Esse pra mim foi do acidente. O extremo que eu cheguei no limite do meu corpo. Mas assim, teve dois outros momentos que eu achei muito extremo na minha vida, que foi muito maneiro, que foi... Um foi, eu tava com a Maia... Com Burle e com um alemão de Maresias, lá em Nazaré.
Grande Burle.
O mar gigante, chovendo, ventando. A Maia, se a Maia escutar aqui, o Burle...
A gente tem que trazer a Maia e o Burle, pô. O Burle já veio, já. Tem que trazer,
trazer a Maia.
Ele não veio pro nosso, não veio pro extremos.
Aí, porra, nesse mar, todo mundo... Aí, tava chovendo, ventando, mar gigante, gigante, gigante. E aí a galera, todo mundo olhando o mar. Aí o Burle falou, cara, vamos lá dentro só olhar. Vambora, botamos uma roupa de rocha, pegamos umas pranchas, fomos lá pra fora de jet ski. Mas
nunca vai dar certo esse só olhar.
Né? Chegou lá fora, merda. Aí a galera, o Burle, e aí, alguém vai querer surfar? Maia, eu não. O alemão, eu não. Eu falei, eu quero. Ninguém, mano, no mar, assim, tipo, foi foda. Peguei uma onda gigante, num limite, assim, isso foi um extremo, assim, o mar que ninguém quis entrar, tu entrar, acho que isso é muito maneiro, muito extremo.
E o que que te fez entrar?
Cara, eu vi que tinha onda.
O mal de todo morador da Barra.
Eu vi.
Olha o mar. Uma merda. Blast, ventando.
Tem alguma coisa ali.
Aí ele olha uma espuma abrindo na vala do lado. É sempre uma visão de perspectiva. Tá bom, acho que dá pra tentar buscar alguma coisa.
Dá
uma hora no frio, sai sem uma onda.
Não, mas aí eu vi que quebrou uma série gigante, que a segunda onda tava vindo mais lisa. A primeira dava uma alisada na onda, a segunda vinha um pouco mais lisa, meio branquinha assim, mas... E eu falei, cara, ninguém tá surfando. Foi a onda que eu concorri até, a maior onda. E aí peguei uma onda muito gigante nesse dia. E foi uma onda que, assim, o todo foi muito foda, entendeu? Do dia. Ninguém tá surfando, tu entrar numa... Tipo, essa coisa de superar os limites, assim, muito maneiro.
E foi redonda.
E o Tube Nazaré. Porque esse Tube Nazaré, tipo, até hoje ninguém surfou. O Chumbinho tem muito potencial pra pegar um tubo desse. Se vier pra ele, provavelmente ele vai pegar. Mas...
É porque ainda tem isso, né? Vem pra você.
Não, e você tem que ir num lugar que ninguém quer ir muito, entendeu?
Então,
tem
isso que eu
te... jogar lá pra dentro da onda, porque agora? Agora eu fui fazer a mesma coisa no meio do campeonato, agora eu joguei lá pra dentro da onda, quando eu cavei a onda não rodou. Eu fui reto, buf, explodido. Entendeu? Não tem... Aí tu vai pra um lugar que é ou é o tubo ou é nada, entendeu? Não tem, tipo, ah, não vai quebrar o tubo, vou passar por fora.
E tu nesse nunca teve medo de parar nas pedras ali, não?
Cara,
porra, ali às vezes eu vejo mais perrengue que nego passa em pé.
Já cheguei bem perto. Uma vez eu tomei um caldo, o Chumbinho foi me resgatar, ficar potou de jet ski, eu e ele no jet ski. Foi nós dois bem perto da pedra ali. Caramba. Cara, é isso. É o risco. Eu tive uma... A gente tava falando sobre o medo ali, eu lembrei. Que agora, há pouco tempo atrás, eu fui convidado para um evento na Arábia Saudita. E aí a gente... Foram 200 pessoas do mundo inteiro. Então tava o CEO do Grammys. Tava a primeira mulher CEO lá do Kering Group, lá da Ásia. Tal, não sei o quê. Foi um monte de gente, trouxeram gente do mundo inteiro, 200 pessoas lá na Arábia Saudita e tal, foi muito maneiro. Para de experiência e tal, de trocar, foi bem maneiro. E aí escolheram 5 pessoas para conversar com Sadhguru. Sabe quem é o Sadhguru?
Não sei não, quem que é?
Eu acho que eu sei.
Ah, aquele guru indiano, cara.
Guru indiano, tem Netflix.
Sinistro, os caras, todo mundo quer falar com o cara. Não, Netflix é o...
Não, é outro cara.
Aquele
é
outro.
Teve vários.
Wild-Eyed Country. Não, esse cara não, é o... Esse cara é o... Pilantra. Sim, sim. É. Não, esse cara é um
esse
cara
Esse é o
que...
The Real Deal.
Esse é o The Real Deal, assim. Ah. Mais ou menos isso. Ele fala sobre muitas coisas maneiras, assim. É um cara... Um guru bem visionário, assim. Fala sobre de vida, sobre um monte de coisa e... Milhões de pessoas do mundo inteiro já encontraram com um cara famoso, gente, celebridade, Tom Brady. Tem,
e você
tem
foi lá?
Conversa dele com o Tom Brady, tem conversa com um monte de gente. Tu meio que quer trocar ideia com ele. Porque é isso, o cara, comigo, por exemplo, eu não acho o cara uma farsa, porque, meu irmão, o cara falou uma parada pra mim que eu nunca tinha parado pra pensar na vida. E.
O que ele falou?
Sobre medo. Tipo assim.
E do nada ele falou de medo?
O cara foi muito louco, porque assim, foi eu, Nadia Houston, pra quem não sabe, é o maior skatista, assim, do mundo hoje em dia. É, foi o presidente do Grammys, a mulher presidente do Kering Group, que é CEO, né? E o CEO lá do Grammys. E mais um outro cara, bom, de alguma outra coisa. E aí cada um podia fazer uma pergunta pra ele. E ele respondia ali e tal, não sei o quê. Cara, ele respondeu a galera assim meio papum, tá ligado? O cara, um perguntou ali, pum! Aí no segundo ele, bum, o cara deu um esculacho, pum! Vamos falar assim, do jeito assim.
Direto.
Você tá pensando. É. E aí comigo, cara. Tipo assim, ele durou 2 minutos com cada um, 3 minutos comigo, cara. O cara ficou tipo, conversando comigo. Chegou uma hora até ele perguntou, Scooby? Aí eu, pô, falei, oi? Cara, achei que o cara tá, tipo, me perguntando. Ele
chorou no Instagram.
Irmão, o cara fez uma collab comigo no Instagram por causa dessa minha conversa com ele.
Mas o que você perguntou pra ele?
Eu perguntei pra ele como... Porque assim, meio conselhos, né? A maioria das pessoas era sobre conselhos, assim. E aí, então, eu vou tentar achar aqui. Aí eu perguntei pra ele como eu consegui administrar melhor esse medo que eu sentia. Porque é o que eu te falei, quando eu sinto no jet ski, parece que some tudo e a adrenalina vem e toma
conta. Mas até lá é um medo
fugido. Mas até lá, o dia anterior, pra mim é muito, tipo, cabeça, né? Fudida e tal. E aí, tu fica pensando na parada, cara. O que vai acontecer? O que pode acontecer? E se rolar acidente, se não sei o que lá, o mar vai estar gigante, o mar vai estar pequeno. E aí, nessa conversa com ele, a gente trocou uma ideia sobre... E ele falou que, assim, o ser humano, ele tem um poder de criar um problema na cabeça dele, ele sem existir. Com a imaginação dele, ele cria o problema e o problema não existe ainda. Entendeu? Você adianta um problema que ainda não existe na tua vida.
Perfeito.
Tá ligado? E aí ele explicou isso sobre isso, né? Deu uma explicação maior sobre isso. Olha lá. Aí essa conversa minha com ele, nesse lugar. O lugar é um paraíso, mano. Lá no meio da parada. Ela é collab com ele, olha lá. Esse aqui é o
site. Ah, mas aí tem a resposta da pergunta.
Tem a resposta, olha lá. E aí ele, olha lá. Tá vendo? Esse cara
Tirado.
Aqui.
Tá, cara gigante.
Sadhguru.
Sadhguru. E
eu
aí.
Aqui já.
É, não, o cara é bem bravo.
Tô precisando de um guru pra mim.
Não, é maneiro, cara. E aí ele que eu conversei com ele, e aí foi sobre isso. Tipo, que a gente. É isso, né? Sei lá, você às vezes não cria uma ansiedade, sei lá, vai lançar alguma coisa no dia seguinte.
Com certeza.
Pô, tu fica no dia anterior ali pensando, e já aquilo começa a te consumir. Dá pra dar até uma gastrite, uma ansiedade, tem que tomar remédio. Cara, isso é a nossa imaginação, bro. A gente ainda não teve aquele problema, mas a gente já tá vivendo o problema sem existir. E aí no dia seguinte dá certo, deu tudo certo. Você fala, caralho, e eu passei por aquele sofrimento todo ontem, velho.
Precisava não, né? Não
precisava. Sofre quando acontecer a parada. E isso mudou muito na minha cabeça. Ele me ajudou muito com isso. Eu tenho ido muito mais tranquilo pra pegar onda gigante, assim.
É, esse lance de guru é muito louco, né? Porque o cara fala uma parada...
Não, a parada mexe contigo mesmo, a parada fala contigo.
Na hora você não entende tanto, mas, meu irmão, o poder daquilo ali é bizarro.
Foi foda.
E como que você tem treinado a sua parte psicológica, além do físico, pra conseguir entrar nessas grandes ondas mais tranquilo? Cara, esse foi um insight, você não faz nada de especial.
Eu tenho um psicológico muito bom, assim. Isso é, acho que vou te falar, uma qualidade minha. Eu não sou o atleta mais dedicado. Não sou. Eu sou um cara preparado. Eu sei que eu tenho algumas vantagens, assim, que são o meu talento e dentro da água surfando. E o outro talento é, tipo, meu corpo como ele já é. Assim, tipo assim, eu nunca tinha feito curso de apneia. Pô, a galera já tinha feito vários cursos de apneia. Primeiro curso de apneia que eu fiquei 4 minutos e meio embaixo d'água. Então, tipo assim, eu já tenho uma pré-disposição pra... Então, como eu trabalho bem minha mente, então, assim, junto com o meu talento de surf, mas não sou o cara mais preparado, de repente. Uhum. Eu vejo os caras muito mais preparados que eu, mas, cara, tô há muito tempo na parada. A minha vida, ela já deixou de ser só o surf de onda gigante. Eu mantenho, porque, porra, ainda tô sendo campeão, ainda tá, tipo... É, tanto que, assim, eu tenho uma vontade de...
Não, e alimenta bem o teu produto Scooby.
Sim.
Radical e tal.
Não, sim, eu gosto. Eu amo fazer a parada. Só que, assim, eu acho que ainda tem um... Eu vejo, assim, me vejo fazer, surfando onda gigante mais uns 2 anos, 3 anos. Eu tô começando a mexer minha cabeça pra abrir pra outras coisas, tanto que esse ano aceitei fazer o... Me convidaram pra fazer o Podpah Visita, que é um programa dentro do Podpah. E me convidaram para ser o comentarista da Cazé TV. É, e eu aceitei. Então já foi minha mente já assim abrindo para outras possibilidades na minha vida. Não que de repente eu queira ser um comentarista ou queira ter um programa para sempre.
Sim, mas você tá abrir porta.
Tô experimentando.
Você tá querendo ver novas perspectivas. Tá plantando semente e ver o que floresce.
Exatamente. Né? Então assim, pô, tem um lado meu empresário também que eu tô começando. Tô começando a ver coisas que eu acho interessante.
Que tá metendo gol, Mamba Water tá...
Então, a Mamba Water...
A gente é sócio lá, pô.
Ah, eu sou sócio?
É, e é nóis, pô.
Que é lá da Better Drinks?
É, pô.
Agora vai...
A gente investiu lá,
agora,
pô.
Agora,
acabei de saber do negócio.
O foguete tá... O foguete tá aceso. Agora temos uma distribuidora nova que vai bombar no Brasil todo. Ah, agora o Brasil inteiro vai ter acesso a Mamba Water. Então...
Isso é pra galera ficar curiosa. Aí, já, cara, compartilha o nosso episódio.
Mais um negócio que vocês estão investindo que vai dar super certo.
Irado. Que irado.
Então pode ter certeza. Então assim, tô abrindo pra isso, assim.
Cara, você sonha com o Marco as ondas gigantes ou você não sonha? Assim,
não.
Você
que
tá
esse
dormindo,
caldo
você sonha?
Não, isso não. Isso não. Cara, eu lido bem com isso, assim. Eu sou um cara... Cara, pouca coisa me tira do eixo. Ou quase nada, na verdade.
Nada.
Cara, acho que nada. Eu lido muito bem com os problemas, amigo.
Foi muito...
Na verdade...
Foi sua opinião mais rápida.
Não tava muito bom.
Não, é que assim...
Acho que pouca coisa.
Não, vou dar
muito
exemplo.
Pouco.
Eu nada. Até...
Só algumas.
Não.
Vai virar memes.
É nada.
Não, vou explicar, velho. Desculpa, é que eu fui pensando.
Não.
Quem tem déficit de atenção. Caralho, cara, eu tenho um déficit de atenção bizarro. Então, tipo assim, meu pensamento.
Verdade, você adorei, foi cara, na real falando, cara, eu tô mentindo. Tô tentando ser comum, eu não sou comum.
Meu pensamento, não. Às vezes, atropela a minha fala. É isso, na verdade, acho que é isso. Cara, mas vou explicar assim por que eu falei isso. Eu sinto até, quando tem algum problema, quando eu passo por alguma coisa, não é que eu não sinta, não. Ah, sou bloqueado pra isso, não. Eu sinto as coisas.
Muito bom, gostou, cara. Né? Muito bom. Cara.
Não, eu sinto as coisas assim, tipo, sei lá, eu tive um problema na minha vida. Alguém me fez algum mal. Eu até sinto aquilo ali no momento que chega pra mim. Mas o poder que eu tenho na mente, eu acho que mente versus coração, assim, né? Acho que é a combinação dos dois, trabalhando. Eu sou um cara que eu consigo administrar bem aquilo ali pra tornar aquilo ali que não seja um problema pra mim.
Perfeito.
E que eu consiga administrar pra falar, cara, esse problema é um problema meu, eu posso resolver. Esse problema é um problema de uma pessoa. Ou esse problema é um problema de alguma coisa que não tá fora do meu alcance. Ah, tá, se o problema é meu, o que eu posso fazer pra resolver ele? Entendeu? Tipo, eu trabalho muito bem minha mente pra isso. Então,
se não é problema até, é problema do outro.
A partir do então, momento acabou. Que eu trabalho isso, eu consigo administrar bem. Tipo, e não trazer isso pro meu vida pessoal.
Irado.
Então eu consigo administrar isso bem. Que é isso, né, cara? Às vezes as pessoas trazem muitos problemas pra elas, assim. Às vezes transforma num problema muito maior. E aí você vai carregando aquilo ali, cara. E aí vai atrapalhando tua vida pessoal, trabalha teu relacionamento com os amigos, com a família, com mulher, com profissional, qualquer coisa, né?
Cara, ainda pra fechar esse tema onda gigante, a gente entrar nesse novo Scooby.
Eu quero saber das marcas, pô, tô ansioso.
Então, vou chegar lá.
Não tem marca. Por enquanto.
Cara,
inclusive, quando tiver uma coisa boa aí, pode me chamar.
Olha só, lealdade, intimidade, confiança, acho que são algumas coisas que você precisa ter do teu parceiro do jet.
Total.
É uma relação, tropa de elite.
Um casamento.
Total. Pô. Acho que a mesma coisa que o cara da tropa de elite invade o morro confiando a vida dele ao cara de trás, eu acho que na hora que você entra ali no mar, você tá confiando a tua vida a uma pessoa. Total. Não é sobre o teu surf. É sobre o cara te resgatar, sobre o cara te botar. Como é que vocês constroem essa relação, Scooby? É, porra, almoço, pergunta, jantar, pô, visitar, fazer uma viagem junto. Porra, quanto tempo demora pra você virar e falar, pô, você vai ser minha dupla? Como é essa
construção? Vou te falar uma coisa.
O que você procura no teu piloto de jet?
Por isso que... Eu vou até trazer o nome dele de volta, o Chumbinho. Por quê? Eu já fiz algumas duplas de Towin na minha vida. E existe o cara que ele é mais comedido. Tem o cara que é o mais responsável. Tem um cara... Sim, óbvio, tem uns caras que é unânime. Tipo, Alemão de Maresias, Eric Ribeiro.
Rodrigo
São
Coxa,
dois caras.
É legal, Rodrigo,
Rodrigo é sangue bom, mas tu fala assim, como piloto. Como cara que resgata. Tem dois caras que são unânimes. Que é Alemão de Maresias e Eric Ribeiro. Que é um franco brasileiro. O Eric Ribeiro. Lá de Arraial do Cabo. Cria de Arraial do Cabo, mas foi...
Radicalizado lá.
Radicalizado na França, tem cidadania francesa. E hoje em dia mora até na Espanha, na Galícia. Esses dois caras são unânimes. Mas assim, voltando pro Chumbinho, que foi minha dupla agora no Mundial. Cara, eu acho que a gente tem uma coisa um com o outro, assim, que é assim. Bicho, eu sei que você vai dar a tua vida. Às vezes a gente vai até na irresponsabilidade. Mas assim, eu sei que ele vai dar a vida pra me resgatar, eu vou dar minha vida pra resgatar ele. E o moleque que resgata... que tá, é o nosso second rescue, que a gente chama, segundo resgate, é o Lucas Fink, que é um moleque que é...
Porra, esse
é
mal, esse louco.
E esse foi um moleque que ele aprendeu na raça e virou bom. Ele ficou bom, ele é bom piloto. Ele surfa de skimboard em Nazaré hoje em dia.
Um dos caldos mais caóticos de jet foi dele.
Ele é um monstro. Então, o moleque é um monstro. Você errou muito no começo, mas foi, não desistiu, ficou ali aprendendo. Então, assim, agora nesse evento foi essa nossa... Cara, eu confio muito nos caras. Eu confio muito no Chumbinho. O Chumbinho, ele é um cara que ele se doa tanto pra parada que às vezes ele faz até merda. Mas tu vê que é o máximo que ele se doa ali pra parada. Ele vai com tudo, ele vai dar a vida dele. Ele vai botar o jet no limite, ele vai botar a vida dele no limite pra te resgatar. E isso é muito foda. Se ele vai me capotar, ele e o jet, se vai acontecer alguma coisa, pô, foda-se. Mas saber que o moleque vai dar a vida dele ali pela minha e saber que... E ele saber que eu vou dar minha vida pela dele, isso não tem preço. E o surf de onda gigante é sobre
Mas
isso.
Mas como, mano, é que você chegou nesse nível de relação? O que, que vocês fizeram?
Cara, foi conversa? Na verdade, o Chumbinho, eu sou um pouco mais velho que ele. E quando ele começou a pegar onda gigante, eu já tava na onda gigante. E ele, no começo, até usou muito equipamento meu. Eu falo até brincando. Hoje em dia, eu vou lá pegar o equipamento dele e falo assim, ó, no começo, tu usou todos os meus equipamentos. Não existe. Eu vou usar o que eu quiser teu. Brincando. Mas a gente se conhece há muito tempo, a gente já capotou muito jet junto, já pegou muito swell gigante junto. Ele hoje em dia tá numa batida muito diferente da minha, até porque eu tenho uma vida paralela ao do surf, sei lá, tava na Coreia agora fazendo trabalho pra Bulgari. Então assim, eu tenho uma vida paralela ao surf, que é muito louca também, então eu não consigo, tipo, viver só o surf. Gostaria até, né? Gostaria de estar muito mais dentro do mundo do surf. Mas acho que é quando qualquer atleta que ganha esse destaque, né, começa a dificultar. O cara pode ganhar muito no esporte e dizer não pra um monte de coisa, ou o cara pode...
Construir uma diversidade.
Construir maior. Ali. O Gabriel, por exemplo, estava falando ali, o Medina, foi uma coisa que eu lembro, assim, quando ele começou a fazer campanha de tudo, mano. Foi uma coisa que até... Caraca. Hoje tem campanha. A vida do moleque era só surfar. Acordar de manhã, surfar, acabou. Não. Hoje tem que ir pra São Paulo, campanha, tem que não sei o que lá, filmar foto, não sei o que.
A agenda dele mudou.
Agenda muito doida, né? Então, assim, quando você é só um surfista que surfa por amor, é uma coisa. Quando a parada vira um trabalho, você ganha destaque naquilo ali. E você, às vezes, até consegue transcender o mundo do surf. Trazer marcas que não patrocinam geralmente surfistas e tal. Aparecer em lugares que geralmente um surfista não aparece. Aí começa a vir um... Né? Aí você começa a demandar e você não consegue ser 100% só aquele surfista. Isso é normal, acho que em qualquer esporte. Mas tem os caras que são tão brabos, sei lá. Entendeu? O cara fala, meu irmão, quando eu puder, eu faço essa campanha. Tá? Tem os caras que podem, eu não tô nesse lugar. Entendeu? Eu dou muito valor a
mas
isso.
Mas eu quero muito saber dessa resenha. Como é que é pra você chegar e no final falar assim, bom, tu vai, vamos duplar, tu vai comigo.
A gente tava fazendo preparo físico junto, ali agora, no começo do ano. Eu era de uma outra dupla. E ele também, de uma outra. Era ele e o Kailene. E era eu e Nick Von Rupp, que é um outro moleque muito bom também, um português. E, cara, o Nick, por eu ter vindo morar no Brasil, ele falou, cara, achei só errado o que ele fez, foi no meio da temporada, podia ter esperado o final da temporada pra falar. Chegou no meio da temporada agora e falou, cara, pô, não tá dando pra gente treinar, não quero mais fazer a dupla contigo, achei um cara aqui e vou fazer a dupla com ele. O caralho, mano, fiquei na mão, pai. Tô fudido, meio da temporada, quem vai querer fazer comigo? Tipo, aí o Chumbinho, a gente tava fazendo preparo físico junto, aí tava no Rio, a gente fazendo preparo físico junto. Eu falei, mano, aconteceu isso, ele. Pô, tu não vai acreditar que aconteceu. Eu falei, o que que foi, ele? Mano, o Kailene bateu de cabeça lá em Pipeline e não vai poder fazer a dupla comigo. Se o campeonato rolar agora, vai ser eu e você a dupla. Aí eu, é mesmo? Cara, só que assim, mano. Tipo, ninguém nunca imaginou. Era
então, dupla... mas desse dia em diante, vocês se falaram todo dia.
Não, a gente se fala sempre, o Chumbinho.
Já se falava.
Fala pra caralho, sempre se falou muito. É, o moleque é meu parceiro. E aí, cara, o que o outro moleque que era minha dupla não contava é que é isso, que eu ia aparecer no campeonato com outro cara que, tipo, um cara que, na minha opinião, é o melhor do mundo, que é o Chumbinho.
Chumbinho é brabo.
Tá ligado? Assim, eu acredito até que eu tenho o mesmo nível de surf dele, mas eu, como ele treina muito, eu sinto que ele tá muito mais no hippie, isso tá surfando muito mais do que eu hoje em dia. Tá ligado? Eu precisava estar no mesmo hippie que o dele, que eu não tô. Mas tô ali. Tanto que quando precisou fazer a nota ali, eu fiz a nota que precisava. No final do campeonato.
E como é que funciona na dupla? Porque ele tá tipo.
Eu puxo ele, ele me puxa. Tem uma hora, a gente entra uma hora na água, uma bateria de uma hora, aí entra as outras baterias e a gente volta pra água mais uma hora.
Entendi. São daí você fica uma você surfando dia, e a outra ele surfando.
A gente decide como a gente quiser. Meia hora, meia hora, meia hora, meia hora.
E daí, daí a dupla ganha ou é individual quem ganha? Individual, não tem...
A dupla ganha. Tem um prêmio individual entendi. E tem o prêmio da dupla, mas é a dupla que ganha. Até porque... E aí... A gente...
Eu não sabia, cara. Eu pensava que, assim, a turma do Jet não era da dupla. Era, tipo assim, sei lá, o Carlos Burley tá lá te puxando, te salvando.
Não. É a dupla, troca.
Que irado.
Reveza. Irado. Só que aí o Chumim fez uma nota... O que aconteceu? O campeonato aconteceu numa segunda. Sábado era meu voo pra chegar lá no domingo pra competir na segunda. O Chumim já tava lá. Eu acordei de manhã no sábado com a febre, mano. Acho que era dengue, sei lá. Eu nem fiz o exame, né? Eu tive que ir. Tipo, só vi que não era Covid. A única coisa que eu fui ver, eu falei, ah, não é Covid, então o que for o resto, foda-se, eu vou assim mesmo. Na real, até pensei em não ir, mas acordei febre, assim, tipo, 39, 40 de febre, assim, tipo, com dor no corpo inteiro. Liguei pro Chumim, falei, Chumim, acordei doentão. Ele, meu irmão, tô contando contigo, vem pra cá. Aí eu, tá bom, eu vou. Mas eu vou chegar doente? Ele, foda-se, a gente vai dar um jeito. Aí fui. Aí, chegou lá, a gente deu um treino rápido de uma hora, que eu piorei ainda, que eu fiquei água congelando,
água
frio.
Água cara, gelada mesmo.
Que, Aí, mas eu vi que minha prancha estava boa, pelo menos. Aí, voltei pro hotel, aí a gente foi jantar, ele até falou, mano, vai lá pro quarto, vai descansar, vai dormir, toma os remédios. Eu tomava muito remédio. Eu virei pro médico e falei, cara, me dá qualquer bomba que tu imaginar aí, bomba de remédio que vá passar, pelo menos, quando eu entrar na água, eu vou passar essa dor. Posso piorar muito depois, mas na hora que eu entrar na água, vai passar isso. E, bom, fui, entrei na água, o Chumbinho logo no começo pegou uma nota muito boa, aí eu peguei uma nota, a gente tava ali, e aí quem tava em primeiro lugar, na segunda bateria, quem foi pra primeiro lugar,
qual
foi
dupla?
Aquele moleque que era minha dupla, com outro cara. Aí, meu irmão, o Chumbinho virou um bicho. O moleque é muito competitivo, impressionante, e é maneiro isso. É maneiro, eu amo o jeito dele. Aí ele virou e falou, meu irmão... Eu peguei uma onda, foi a onda que eu queria pegar. Eu falei, mano, vou pegar um tubo, que é o que eu faço menos esforço, que eu vou mais no talento. E aí eu fui muito deep na onda, assim, o mar tava ruim, mexido e tal. Essa onda vai dar o tubo perto das pedras, ele bem no lugar bem arriscado. Quando eu ia botar no tubo, a onda não deu o tubo, eu fui reto, a onda me esmagou, fui para lá perto das pedras, ele foi me resgatar. O Chumim vai, meu irmão, tu precisa de um 5,70, sei lá. Eu falei, cara, meu irmão, tu só precisa fazer um 5,70. Ele tinha feito um 7 e pouco. E as outras duplas estavam com uma nota boa também, eu precisava fazer um 5,70 pra gente ir pra primeiro lugar. E só dependia da gente, porque a outra dupla já tinha acabado a bateria deles. Só dependia da gente, mano. Aí ele peguei mais uma onda, fiz um 5,5. Scooby.
acredita, meu irmão. Eu falei, Chumbinho, meu corpo não tá dando, bro. Eu tô tentando
e
lutar.
Era tu que tinha que fazer.
Não é contra o mar. É isso. Dependia de mim. É uma onda minha no somatório e uma onda dele. Foi, meu corpo não tá mais aguentando. Mas aí é nessa... Acho que a cabeça, né? A gente tem sempre um poder da mente que a gente desconhece ele. E, né? Óbvio, algumas pessoas vão conhecendo ele e aí vai se tornando muito mais poderosa. E aí... É nesse lugar que eu consigo, às vezes, no limite ali, eu tirei uma força não sei da onde, e aí peguei uma onda, falei, cara, vai ser essa, fiz a onda toda, foi animal, fiz um 6,33, animal não, foi uma onda boa, eu poderia ter surfado muito melhor ela, mas meu corpo dolorido, mal, e aí, tanto que eu nem comentei sobre isso na internet depois, eu fui, ganhamos o campeonato, foi incrível, comemoramos, foi foda e tal. Fiquei 2 dias meio mal ali, mas fiquei ali tentando ver as crianças.
Era a vitória? Era pra ser campeão essa
pra
nota?
Campeão, a gente ganhou.
Eu não, precisava era pra passar com uma bateria.
Não, precisava de 5,70, eu fiz 5,30, campeões, bro.
Você fez 6,30?
6,30.
E foi campeão?
Fomos campeões. Foda.
Em cima do moleque?
Em cima do moleque.
O que deixou mais gostoso?
É. O que deixou muito mais gostoso.
Aqui, define pra mim em 3 palavras essa relação.
Não, o moleque mandou pra mim, eu até lembrei agora, ele falou assim... Ele passou por mim assim, ele... Você sempre dá um jeito, né, Scooby? Mas, eu, cara, vou te falar, eu queria muito agradecer o Chumbinho por esse dia, porque o moleque, cara, até o momento que eu tava pensando em... Ele não deixou eu desistir, tá ligado? Falava, não, meu irmão, você consegue. Você surfa pra caralho. Você vai... Meu irmão, você só precisa fazer... Ele falava isso, ele diminuía a parada. Ele falava, você só precisa fazer uns 5,70, moleque. Você só pra caralho. É foda, você tá doente. É. Só precisa fazer uns 5,70. É o que você precisa. Não é nada pra você. Vambora. Ele pilhava, assim, de um jeito.
É, ter alguém maneiro. Assim é muito bom, né?
É bom pra caralho.
Define pra mim 3 palavras dessa relação de dupla de onda gigante.
Confiança. Parceria. E disposição.
Essa é boa, disposição é boa.
Boa. Animal.
É que a confiança já tá meio na parceria, né? Os caráter...
Acho que não, mano.
É diferente.
É diferente.
É que os caráter é bem importante uma coisa, também pra você...
Uma coisa
é
você confiar
no outro. Na verdade, você é ser parceira, a outra é você falar assim, mano, preciso que você venha aqui agora e tal. Tá, demorou, tô chegando aí.
Caráter... Caráter é uma coisa importante pra você levar isso à frente, eu acho. Também, tá ligado?
Eu acho que o caráter tá mais dentro quando da parceria.
Você, é, quando você vai faz uma
que a parceria já é a evolução. Puto, o cara tem caráter, é meu parceiro.
Valor é igual.
Então é isso, faz sentido.
Você não vai ser parceiro de alguém que não tenha caráter. Vem antes, vem como princípio mesmo.
Exatamente.
Cara, vamos mudar o assunto então agora. Vamos falar do produto Pedro Scooby. É, quais são as marcas hoje que você é parceiro? Pode aproveitar aí, ó. Momento merchan.
Amo vocês. Red Bull.
Quantos anos de parceria?
Cara, acho que vai fazer uns 11 anos, pá.
Que animal, mano.
É 2013? Acho que é 2013 que eu entrei na Red Bull.
Cara. Que animal. Que
irado. Agosto. Acho que foi por aí.
Você tá tomando o quê agora? Ah lá.
Cara, meu irmão, vou te falar uma coisa. Isso é uma coisa que o surf trouxe pra mim e é muito real. Eu não uso concorrente nem no quarto trancado com a luz apagada. Isso é uma parada, tipo assim, eu entro numa festa, só tem Monster, eu... Tipo, mano, dá um jeito de arrumar um Red Bull, compra fora da festa. Eu sou assim, tá ligado?
Monster não, aquele outro.
Não, ah, fala mas pode falar, eu sou os concorrentes mesmo, é TNT, o outro lá. Cara, eu tô na número 1, sou muito feliz por isso, tá ligado? Mas é a maior marca do mundo de energético.
É a maior marca do mundo mesmo.
E a maior marca do mundo.
É a maior marca
do mundo. É muita coisa, esquece. É a maior marca do mundo.
Pro esporte que eu faço, ainda tem isso. Porque a Nike, eu fui 13 anos da Nike. A Nike é a maior marca do mundo de esporte, vamos dizer isso. Soube? Cara, mas a Red Bull dentro, porque aí é isso, Nike, né, futebol, basquete e tal, não sei o quê. Dentro do esporte radical, a Red Bull
é a marca.
É a parada mais foda que existe no mundo. E eu tenho o maior orgulho. Eu já, entendeu? É, tipo, o boné é meu boné da Red Bull. Mas eu não, tipo assim, os caras, eu já. A minha imagem já linkou tão forte a da Red Bull. Que os caras. Às vezes eu tô sem boné e a galera já sabe. Fala, cara, não consigo te ver sem Red Bull, mano.
Eu tava vendo tu falar
o negócio do boné. Eu já vejo a Red Bull em você, tá ligado?
O negócio do boné que nem o presidente da marca usa, porque é um negócio só do.
Nem o presidente da marca.
Porque o quê?
Só os atletas podem usar o boné da Red Bull.
Ele foi com o Ruiter lá e o Ruiter falou, não, deixa eu botar teu boné. Ele falou, mano...
Nenhum presidente da Red Bull pode usar.
Que louco.
Ninguém pode usar.
Que irado.
É muito maneiro. Se tu vê alguém de boné da Red Bull que não seja atleta, é aqueles Red Bull Racing, sabe? Aqueles eventos e tal.
Não tem nenhum Red Bull, puro Red Bull. Desse jeito.
Puro Red Bull é de atleta. Deve ter falsificado, ou roubado, ou alguém, um atleta perdeu por aí, alguém pegou. Irado. Só nesse nível.
E mas aí, tem essa magia ao redor.
Legal.
A Oakley, que, cara, pô, uma das maiores marcas do mundo de óculos.
Olha só. Aí sim, hein? Bacana esse...
Maneiro esse, né? Porra, bem estiloso.
Seria... Estiloso pra caralho.
Estilo MC Daniel, mano.
Pô, ficou bom em você, Alfredinho. Eu dei uma amassada ali, tá no meu bolso, sentei em cima dele ali. Não, ficou bom em você, não, mano.
Pô, tá lindo, pô.
Estiloso. Ô, Clay, tamo aqui, hein?
Estiloso.
Ó, olha só.
É radical também, cheio
olha
de boleto.
Só.
São 20 metros de boleto todo mês.
Olha só, esse cara, esse o Thales são os caras que mais perdem óculos da Oakley no kart.
É?
No
kart.
Meu Deus,
o Thales compra 8 por temporada.
Vou mandar um presente pra vocês.
É 2 a cada final de semana.
Porra, que loucura, cara. Negócio maluco.
É o Nadão usa aquele chapeuzinho de velho.
Eu, inclusive, eu perdi um no kart.
No kart, aquele dia.
Perdi, eu tava aprendendo também, né, mano?
Mas ó, Red Bull,
Oakley.
Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. É a verdade na relação. Claro, tem coisas que produtos que eu não conhecia me apresentam, eu acho maneiro, eu faço. Se eu acho a parada tosca, eu não faço, tá ligado? Tipo, se eu acho a parada eu não uso, eu não faço.
Tipo, não faz sentido, pô. Não é autêntico.
Eu sou um cara que prezo muito por isso, tá ligado? É... Aí tem a Oakley, pô, a Corona, por exemplo, que me patrocina também. É uma marca que quem me acompanha... A Corona... Eu fiz um vídeo pra eles agora, final de ano.
Vi, pô, viralizou pra caralho.
Que viralizou, foi o vídeo mais visto da história da Corona e tudo mais.
Caramba, que loucura.
70 milhões de visualizações no Instagram.
Que todo mundo fez, a vida é muito maneira e tal, não sei o que
é, sou eu narrando uma parada.
Ah, é?
É.
Que irado.
Pô, tu não fez esse no final de ano?
Pô, não fiz.
Tá errando. Correu errado.
Desengajado.
Não, tô brincando. Não, mas aí, eu fiz esse vídeo que deu 70 milhões no Instagram, 50 milhões de visualizações no TikTok. Para foi, sei lá, ele juntando tudo tinha 130 milhões de visualizações.
Que loucura,
foi muito louco. E aí, cara, tem uma parte do vídeo, o vídeo oficial, que a galera usou muito meu áudio, né? Uhum. O vídeo oficial. Tem uma imagem minha há 5 anos atrás, quando eu não era patrocinado pela Oakley, numa cachoeira no Havaí, brindando uma Corona, que é minha mulher, que é a Cíntia, quando a gente tava ficando no começo, assim. Ficando, te brindou uma Corona no Havaí, porque foi a única cerveja que eu tomei minha vida toda. Aprendi a tomar Corona no México, molecão e tal. E eu gostava. E quem me contratou foi ele, inclusive, que hoje em dia trabalha comigo.
Aí sim.
Ele não é mais da Corona,
não, mas
hoje
faz
em dia
muito sentido.
Comigo.
É olhar pra Corona é olhar pra esse moleque. É tipo, bizarro.
Um pouco antes, ele vai lembrar disso. Um pouco antes de eu entrar na Corona, antes dele me procurar pra fazer a proposta, pra eu entrar na Corona, eu tinha um vídeo meu num barco. Num barco, assim, numa lancha, pegando a Corona. Aí, que os mexicanos que me ensinaram. Vou ensinar uma parada pra vocês. Vocês conhecem? Aqui, ó, o limãozinho. Mas agora eu vou te ensinar a saborear toda a cerveja com limão e tal. Assim. Bum, aí eu viro, o limão passa pela cerveja toda.
Que irado.
Aí eu viro, assim, tipo, eu fiz esse vídeo e postei esse vídeo. Aí, pô, só quem aprendeu a tomar Corona no México, cara, dá uma brincada assim. Aí logo depois fui contratado.
Que animal, cara. Que
animal. Mas é uma relação bem verdadeira. Vou te falar a realidade. Eu sou um cara que eu me sinto tão feliz desde como eu era quando eu era na Curicica e era duro, andava de ônibus, tá ligado? A minha realidade é essa. Meu pai me abandonou com 15 anos, eu, minha mãe e meu irmão, duro, sem ter quase o que comer. E, cara...
Irmão dele é a cara dele.
É. O meu irmão foi por um caminho mais errado, eu fui por um caminho difícil pra caralho, que foi, meu irmão, é ser surfista morando longe da praia. Porque, assim, pra eu ir da praia, da Curicica pra praia, eu tinha que ir lá por Vargem Pequena de Kombi. Porra, a parada demorava uma hora, às vezes uma hora e meia pra chegar, vai parando de ponto em ponto. Às vezes a Kombi vinha lotada, não parava pra mim, eu ficava 2 horas só no ponto
e
de ônibus esperando.
E o surf nem tinha patrocínio, não tinha visibilidade.
Não tinha patrocínio, não tinha dinheiro, cara.
Era campeonatinho na
algumas
praia.
Vezes já me peguei sem ter dinheiro pra pegar uma Kombi, bro. Uma Kombi, não tinha dinheiro, um real. Na época era um real. Não tinha um real. Um real, bro. Cara, uma parada que hoje em dia eu fico pensando, caralho, mano, não tinha um real. Até contei uma história outro dia desse aqui no Instagram agora, pra tu ver o nível que chegou. Porra, minha mãe só tinha... Minha mãe até se emocionou na hora que a gente tava conversando sobre isso. Hoje em dia eu já não me emociono tanto, que eu já repeti algumas vezes dividindo isso, que eu acho uma história bonita, assim, tipo, do que eu conquistei hoje em dia, né? Pô, acabei de dar um carro pra minha mãe, irado agora, novo. Irado. É, tá indo agora pra Disney. Ele vai três gerações, eu, meus filhos e minha mãe, tá ligado? Pra Disney juntos e tal. E aí, cara, porra, eu tava em casa, só tinha arroz e feijão, a gente tava comendo arroz e feijão uma semana, mano. Eu lembro da cena, minha mãe pegando um saco de arroz, assim, vendo que tava acabando, tá ligado? E não tinha dinheiro pra comprar mais. Então, assim... E aí a madrinha do meu irmão falou que ia visitar a gente, minha mãe com vergonha, falou, não sei se é melhor você vir aqui, porque não tinha comida, não tinha nada pra oferecer. Não tinha um biscoito, não tinha porra nenhuma, não tinha um suco, um refrigerante, nada. Água, feijão, arroz, mano. E, porra, aí a madrinha do meu irmão tinha uma situação melhor, chegou com um carro lotado de compras. Minha mãe começou a chorar. Cara, você vê tua mãe chorando por causa de comida, mano. Tá ligado? É uma parada muito doida essa porra, tá ligado? Então, assim, hoje em dia, aí voltando aos dias atuais.
Você acha que é mais extremo do que surfar onda de 20 metros?
Porra, é outra parada, mano. Sai do teu controle, tá ligado? Tu fala, cara, como é que eu vou arrumar a porra do dinheiro agora? É isso que é a parada. Às vezes, quando eu não tinha dinheiro pra pegar uma Kombi pra ir pra praia, eu ficava pensando, cara, o que, que eu vou fazer, irmão? Tem um cara que é um vizinho meu, o Dendem, que até hoje, brother, eu tenho uma admiração por ele. Porra, porque às vezes eu ia lá pedir um real pra ele, R$2, pra passagem de ida ou passagem de volta. Porra, eu algumas vezes nessa época que eu tava sem grana, pô, eu já voltei andando da escola, porque eu fiquei com tanta fome na escola, mano, que eu peguei o dinheiro da volta da passagem, comprei um salgado e falei, vou voltar andando, foda-se. Andei, tipo, da Taquara até a Curicica, meu irmão.
Caralho.
Tipo, passei 3 horas andando, praticamente. Então, assim, porra, eu já passei por tudo. Aí, hoje em dia, porra, tô lá, sentado na minha casa. Porra, eu moro no Joá, irmão. Casa animal, tá ligado? Frente pro mar, vejo nascer o pôr do sol. Porra, altos carros na garagem, tá ligado? E hoje em dia, não só pra mim, tá ligado? Eu posso proporcionar isso pras pessoas que estão ao meu redor. Eu posso ajudar um amigo meu, pô, um moleque que trabalha comigo, que é meu segurança, lá no Rio. Chegou o final do ano e falou, pô, chefe. Assim, eu nunca falei sobre isso na internet. Tô dividindo aqui só pra entender qual é o meu ponto de vista, porque eu vou chegar nesse lugar. Chegou, pô, chefe. Pô, minha moto quebrou. Quebrou no meio da rua. Ele encostou, uma motinha fudidinha e tal, não sei o quê. Aí ele, porra, será que você pode comprar uma moto pra mim? E ia batendo. Era um pouquinho antes do Natal. Eu falei, porra, mano. Fui lá, comprei a moto. Uma motona bem maneira. Aí falei, mano, teu presente é Natal. Não vai ser abatido em nada e tal. O moleque chorou, caralho, não sei o quê. Lá em casa, hoje, todo mundo vem falar, pô, Pedro, sempre foi assim. Qualquer pessoa que já trabalhou comigo, com meus filhos. Qualquer pessoa que fala, quando veio dividir alguma coisa comigo, eu nunca neguei ajuda. Eu ajudo lá o Corrente pelo Bem. A água, quando a gente começou a água, a gente criou ela com o propósito de ajudar as pessoas. A gente construiu uma estação de tratamento de água potável no interior do Ceará, que vai abastecer para 600 famílias pelos próximos 20 anos. Eu sempre gostei de dividir, levo meus filhos lá no lixão de Gramacho comigo, que eu ajudo sempre lá que eu posso. Quando eu tô no Brasil, eu vou lá, levo caminhão com cesta básica. E aí, cara... Hoje em dia eu conquistei tudo isso que eu posso ajudar não só a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor. Porra, filho da puta vai inventar uma história minha. Ou vai falar mal de mim. Porra, eu tô em casa, meu irmão. Porra, com o carro dos meus sonhos na garagem. Porra, com a gata, com a família. Foda-se. Pode falar de mim pra falar o que quiser, irmão. Tá tudo certo, tá ligado? Ela quer falar mentira? Não fala. Quando for alguma coisa que realmente achar que eu preciso dar uma explicação... Eu vou dar, mas umas coisas fúteis, baixas, pequenas. Eu não preciso disso, tá ligado?
E como é que as marcas reagem a isso?
Então, já teve elas momentos sérios. Falam,
porra, Scooby, porra,
mas já teve momentos sérios, assim. Cara, tem coisa que é isso. Eu não preciso mostrar na internet. Né? Se tem... Quando já houve processos, coisas assim. Cara, o que eu tenho pra mostrar... Eu tenho 3 filhos. Um deles que já tem acesso à internet e sabe de tudo que acontece na internet.
Você tem que estar aqui, olha. Não, tá tranquilo, vamos lá.
Eu tô batendo aqui.
10 minutos antes. Então, meus filhos já têm acesso à internet, já, né? O mais velho, por exemplo, tem outros amigos na escola que debatem com ele, falam pra ele, ó, tá acontecendo isso na internet. Né? E eu, porra, imagino quando deve ser difícil lidar com isso pra ele. Então, eu optei por... Tem coisas que eu não tenho que mostrar. Em juízo, eu mostro em juízo, não vou mostrar na internet, velho. Não vou fazer isso com meus filhos, tá ligado? Eu vou mostrar isso pra quem tem que mostrar, tá ligado? Então, assim, depende aí pros meus patrocinadores. Ah, pô, aconteceu alguma coisa,
Scooby, aconteceu isso. Fala, cara, a história não é bem assim. Aconteceu isso, 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 tá aqui, ó. Eu mostro pra ele, tá ligado? Não tem que ficar na internet, a galera gosta de novela. A galera quer confusão.
Vai ficar botando gasolina no fundo.
A galera quer botar ali, vambora. Aí um fala, aí o outro fala, aí o outro fala, aí o outro fala, aí o outro fala, e a parada não acaba, bro. Não,
tanto melhor, que tu vê que pessoas... Mas é a estratégia mesmo,
tanto que,
pessoa, acabou,
tanto que pessoas só vivem disso na internet. Tem pessoas que fazem profissão que...
Viveram, são ricas.
É isso, tem pessoas que só fazem isso na internet.
São ricas fazendo
tá ligado? Isso. E tá tudo certo também, ela criou uma novela na internet, a verdade é essa.
É isso.
Sabe o que ela fez? Ela criou uma novela na internet. E eu não quero isso. A minha vida, eu sou surfista. As pessoas falam assim, ah, porque você é celebridade, que você não sei o quê. Cara, eu não, assim, do fundo do meu coração, eu não me considero...
Você é surfista, os outros que te veem como celebridade.
Eu não me considero isso, é isso. Tá? Se um dia você fala, ah, você se acha uma celebridade... Não, nunca me achei. Eu não então, sou e não, nunca me achei.
Eu queria falar disso agora. Queria falar... Tem três pontos aqui que eu queria falar pra gente caminhar pro final.
Não, 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 podemos ir, podemos ir. Cara, tem muita coisa que eu quero perguntar aqui.
Você, você claramente tem uma característica de espírito livre, brother. Desde moleque lá, meu irmão. Eu juro por Deus, quando eu saí com esse cara, era ir pra uma balada, não tava 100% bom, vamos pra próxima. Porra, mas aí sai da Baronete, ia pra Bux, o Bux tava ruim, e a gente ia parar lá na porra da Barra, na outra balada.
Isso é qual melhor? Era... Eu vou fazer um adendo.
Não tinha as tá mais ou menos.
Vou fazer um adendo do que você... No final de tudo, o que, é que a gente gostava? Da resenha. Cara, é isso que é a parada. Eu acho que aqueles quadrinhos muito bons, como as pessoas veem, né? Como minha mãe vê, como pai, como é realmente. Cara, às vezes a gente parava assim, ah, tá tudo ruim, então vamos parar num bar, sentar e ficar
Dona Augusta, ia pra Dona Augusta lá e tomar um
conversando até de manhã. Resenha. Tá ligado? Eu gosto disso. Cara, eu sou um cara, eu gosto de estar com os amigos.
E como é que foi o lance de se confinar, irmão, do BBB? Como é que aconteceu isso? De onde veio o convite... Pra tu virar e falar assim, cara, vou ficar 3 meses sem surfar, eu vou aceitar essa porra.
Uma mulher do lado do BBB, eu tinha começado, tinha sido um início de temporada muito bom. E eu acho que foi um dos únicos, os últimos convites, eu acho, ali, assim. Tipo, no final, ali, ele já, tipo, e a menina lá do BBB mandou uma mensagem e falou, Scooby, eles já tinham me convidado pra outros. Aí ela mandou, Scooby, é a última vez que eu vou te fazer esse convite. Ela mandou assim.
Como que é que tu tava naquele momento? Você tava mais ou menos, né? Você tava...
Não, então, eu tinha como efeito... Foi quando eu peguei esse tubão gigante em Nazaré. Eu tava no começo da temporada bombando. Eu falei, porra, agora dá pra entrar no Big Brother. Porque eu já fiz um começo de temporada bom. Eu vou agora vou é só colher os frutos. Tá ligado? E aí, assim, uma coisa que eu acho legal... Logo que eu saí do BBB...
Quem foi a primeira pessoa que se ligou quando tu aceitou o convite?
Acho que foi minha mulher, assim. Foi a primeira pessoa...
Tu já tava com a Cíntia?
Tava. A Cíntia, cara, é uma grande parceira, assim, ela foi uma mulher naquele momento ali, foi... Se eu não tivesse com ela, soube, ela não tinha ido. Ela primeiro falou, você tá louco? Tá maluco, BBB e tal. Aí depois que ela dormiu no assunto, assim, um pouco, ela veio conversar comigo. Ela falou, mano, pode ir. Se precisar ficar com as crianças, eu fico, pode ir. E ela ficou 1 mês e meio com as crianças.
E qual que era o teu objetivo aí lá?
Cara, eu acho, assim... Que é muito louco. Isso já tá até se desconstruindo agora. Acho que foi uma oportunidade que eu tive, assim, já rolava essa coisa na internet comigo. Cara, uma oportunidade das pessoas me conhecerem, né? O Alfredinho, por exemplo, não sei se ele acompanhou alguma coisa do Big Brother, de repente pelas
quando
notícias.
Quando tu tava lá com o Voivod.
Que ano que tipo, foi, não lembro que ano que foi.
20? 20 ou 21?
22.
Foi depois do
22.
Cara, foi um dos maiores BBBs.
Foi maneiro pra caramba. Não, mas o que eu tô falando assim...
Pô, os memes desse moleque era muito bom.
Eu
tá maluco, moleque.
Mas, por exemplo, tu me conheceu, pô, desde moleque.
Não, você foi você.
Eu sou aquilo
você
ali.
Você foi você.
Né? Tipo, não existia um personagem.
100% do tempo.
O que eu sou na vida...
Eu achei que tu ia apertar o botão pessoas. Sem querer, tá ligado? Apoiando. Eu jurava, imagina, se tivesse um bet nacional, eu ia botar. O Scooby vai apoiar no bagulho e... Ih, caralho, pedir pra sair.
Mano. Cara, então, e eu sou exatamente aquilo ali na vida. Eu travo um pouco menos na vida normal. Por exemplo, eu tô aqui, por exemplo, com você já há mó tempão. Não tô travando, tá ligado? Tá, porque eu tô focado só nisso. O problema é quando tem mais informações, tá ligado? Eu não gosto... É assim, déficit de atenção, irmão. Déficit de atenção é isso. Você não pode ter mais informações do que uma, entendeu? Por exemplo, já dificulta um pouco. Tem dois aqui, tá ligado? Que eu tô conversando. Então, assim, eu tô focando em um de cada vez. Mas é isso, tipo, déficit de atenção é isso. Mas tirando isso... Cara, eu fui ali 100% eu. E assim, quando eu saí, Mas a internet, ela tem esse poder de estragar tudo, né? Quando eu saí, as pessoas, porra, maneiro pra caralho. E hoje em dia tem pessoas que ainda vêm me questionar, né? Começaram a me questionar se eu era aquilo ali mesmo. Falei, cara, aí, pô, se você não viu ali, não viu verdade daquilo...
Então tá bom,
mas né? Como te convencer.
Tu foi até a final, não foi?
Fui até a semana da final.
A semana da final. Fiquei em quinta. Cara, eu fui com esse moleque no BBB. No BBB, não.
Foi esse moleque. Você foi lá? Não sabia, não.
Eu fui com esse moleque no Rock in Rio. A gente se encontrou no Rock in Rio. Do ano seguinte do BBB, não foi?
Foi do mesmo ano, né?
Foi do mesmo ano.
Final do ano.
Moleque. E aí era a minha outra palavra aqui.
Choveu, não foi o dia que choveu lá pra caralho?
Teve irmão, um dia, o dia do Coldplay.
Ah, mas foi. Assim, esquece o assédio desse moleque. Quando ele chegou com a Cíntia, fez um corpo de gente, assim. Parecia o The Chosen. A galera foi
seguir o quê?
O Chosen lá, o...
Não sei o que, que é.
O Cristo lá do filme, da Netflix lá, o The Chosen, nossa, a série. Moleque, ele, a Cíntia e a galera, e tudo novinho. Os novinhos, tipo assim, cara, Scooby. Pô, como é que foi lidar com esse assédio todo? Porque assim, tu já era popular na adolescência ali por causa do surf, porra, era o melhor surfista da barra ali e tal. Mas como é que foi essa parada?
Tem uma coisa que aconteceu, assim, que acontece na minha vida... Que graças a Deus isso acho que foi a melhor receita que eu pude ter, assim, pra ser um cara feliz. Que acho que o grande lance de tudo é a felicidade, né? A gente vai conquistando as coisas, porra, a gente em prol da felicidade, achando que vai ser mais feliz. Então... E eu sou um cara que eu valorizo muito o caminho. Acho que o caminho tem que ser feliz. Se alguma coisa vai me tirar a felicidade em algum momento, fala, meu parceiro, desculpa. Prioridade aqui é a felicidade. E eu sempre fui um cara muito pé no chão, tá ligado? Então você ser pé no chão. Tipo, eu nunca deixei de fazer as coisas que eu faço, eu nunca troquei de amigos, nunca precisei de ninguém me bajulando. Porque quando você vai, o que acontece é quando você começa a ficar muito famoso, assim, começa, né? Nem sei, eu nem alcancei o estágio, que tem outros muito maiores, assim, do que o meu, né? Você começa, às vezes, a ter pessoas te bajulando muito. E às vezes isso se torna confortável. E aí, às vezes, você afasta os seus verdadeiros amigos e fica cercado de pessoas que te bajulam. Isso é um tiro no seu próprio pé, tá ligado? Quando você é uma pessoa famosa, na minha opinião. Quanto mais você tiver pessoas verdadeiras do teu lado, mais pé no chão, mais você lidar bem com isso. Porque tu fala, cara, isso aqui é a minha verdade. Ali eu vou maneiro, ser querido, mas assim, é uma coisa externa, que eu não domino, tá ligado? Então, assim, ser pé no chão é uma coisa que sempre me deixou muito tranquilo pra lidar com isso. Teve um momento ali na avenida, que foi no dia seguinte que eu saí do Big Brother, cara, eu fui entrar na avenida ali, pra ver a escola de samba entrar. E aí, cara, na hora que eu entrei na avenida, a avenida inteira gritando, Scooby. Tem esse vídeo no meu Instagram.
Que irado,
a avenida cara. Inteira, Scooby, Scooby. Cara, eu falei, caralho, mano, que proporção foi essa? Tipo, realmente, o BBB me impulsionou pra lugares, assim, e também a questão de trabalhos e valores e várias outras coisas que melhorou muito. Claro, Red Bull, eu sempre fui da Red Bull. A Oakley, ela tá comigo por causa do quão bom surfista
eu sou. Você representa pro esporte.
A Corona também, que ela pode ser no Medina, o Filipinho e eu, tá ligado?
Irado.
Então, assim, então eu tenho essa segurança. É isso que é a parada. Eu sempre busquei muito a verdade, né? Então eu sempre fui muito pé no chão. Eu lembro quando eu saí do BBB, tinha uma pessoa que trabalhava comigo e falava, Scooby, esquece esses patrocínios aí, meu irmão. Agora a parada tá outro patamar. Outro dinheiro. Vamos pra outras marcas. Eu falei, não, bro. Tá maluco? Essas marcas estavam comigo antes de eu entrar, velho. Tá louco? Elas vão continuar pagando a mesma coisa. Se elas quiserem aumentar, tá tudo certo. Se não, não. Eu vou continuar com elas. Foram essas marcas acreditarem em mim quando eu não era esse cara do BBB.
Irado.
Então você fazer boas escolhas na sua vida...
Não, e esse cara do BBB não vai se sustentar nos próximos 10 anos. Que vai ser mais 20 anos. É o Scooby raiz, surfista.
Exatamente. Que cara, teve até uma coisa que foi... Eu sempre vi... Assim, eu vejo que as pessoas... não estão sabendo lidar muito com a internet, com a fama, com muitas coisas assim. Eu vejo muitos casos de depressão e tudo mais, né? E isso, através da internet, foi uma coisa que sempre passou longe de mim, assim. Tipo, eu ser pé no chão, é isso que é pra que eu falo mais pras pessoas. Cara, busca a verdade, mano. Para de se importar com a internet, com as pessoas que estão lá do outro lado te julgando. Com essa vida superficial que a internet te proporciona, tá? O que a fama te proporciona. Porra, busca a verdade, traz seus amigos de verdade. A pessoa que bota o dedo na tua cara e fala, meu irmão, tu tá fazendo merda. Eu tenho amigos assim, que vão lá pra puxar a orelha mesmo. Fala, meu irmão, tu tá fazendo merda. E eu escuto eles. Falo, cara, o que tu acha? Não, tá bom. Você avalia e tal, não sei o quê. Então, se assim, você ter isso na sua vida, é bom pra caralho, tá ligado?
Então, assim, eu lido muito bem com isso, com fama, com tal, essas coisas todas, até com crítica, com tudo que vem através de mídia, internet, TV e o caralho. Acho que por causa disso. É o pé no chão. Só isso.
Qual foi o maior extremo com o BBB que você já passou? O
maior extremo com o BBB? De fama?
Lá dentro. Lá dentro.
Ah, lá dentro?
O maior extremo do confinamento.
Cara, lá dentro...
O que você achou mais difícil? Qual foi o dia mais... Cara, foi foda.
Não, assim... Cara, acho que o último dia, o dia que eu saí. Foi um dia que eu falei, cara... Acho que a parada tá se perdendo um pouco aqui dentro. Já tinha pouca gente. Você tinha pouco pra dividir com as pessoas. Aí eu tava já... Não consegui dormir a noite anterior. Eu falei, cara, chegou a minha hora de sair, assim. Tipo, eu fui muito bem. Eu fiquei muito tranquilo até esse dia. Esse dia parece que eu já tava sentindo já. Eu falei, cara, acho que tá na hora, tá ligado? E... Tanto que muita gente falou, pô, não, mano, caralho.
Mas, tipo, mas você pediu pra ser? Eu não lembro de... Eu não vi esse final.
Cara, a coisa que eu mais escutei, assim, na rua foi, meu irmão, eu torci pra tu ganhar, torci pra tu ganhar. Mas eu acho que, assim, eu de alguma certa forma ganhei, assim, sabe? Tipo, eu ganhei... Tipo, você ser um cara que as pessoas começam a enxergar você na tua essência, isso pra mim é vitória pra caramba, entendeu? E dinheiro eu fiz muito mais do que o prêmio. Então, tipo, tá tudo certo também, tá ligado? Mas também, dinheiro nunca foi uma parada que mais me encheu os olhos na vida, cara. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. É bom pra caralho. Mas não, nunca foi uma coisa que eu botei à frente dos meus princípios, assim, na vida. Então, nunca foi uma coisa que teve tanto valor a não ser pra me dar uma boa vida e pagar as contas, assim, ó.
Grato.
Então, tanto que, assim, quando as pessoas me veem com um carrão, assim, tipo... Eu não tô comprando carrão porque, ah, eu quero mostrar pros outros, porque eu quero ostentar. Não, pelo contrário. Quando eu posto, eu acho que até uma parada que... Isso me remete até à minha infância. Eu via os caras que eu admirava mostrando os carros. Isso me inspirava. Eu falava que, porra, um dia eu quero ter... Isso é desculpa pra hater, quando fala assim, tá ostentando. Isso é o hater falando, isso é tá ligado? O cara que, tipo, te admira, ele fala, meu irmão, maneiro que tu conquistou isso aí. Né? Eu, por exemplo, quando era... Eu lembro dos meus ídolos, quando eu era moleque, eu via ele com um carrão e falava, caralho, muito maneiro, um dia eu quero ter um desse. Vou trabalhar pra ter um desse, tá ligado?
É isso aí.
E acho que isso serve de inspiração pra outros moleques, de repente, que estão ali surfando ou começando, pensando em começar uma carreira. Fala, porra, caralho, descobri aquele moleque lá de Curicica, ele conseguiu. Porra,
consigo, acho que eu consigo
também, tá ligado? Então, assim, é isso. Acho que acabado mesmo, mais, não tinha mais o que falar.
E o mais extremo com os filhos que você passou já? Sei do mais extremo, nascimento da tua filha foi foda, né?
O nascimento, então, o que bateu agora foi o nascimento da minha filha. Porque foi muita coisa junto, assim, tá ligado? Foi um... Eu tava tudo certo pra estar morando em Portugal. E aí... A gente descobriu que a minha filha tinha uma má formação, eu e a Cíntia. E aí, quando a gente foi numa consulta lá em Portugal, foi ela, tá, na verdade. Ela tinha ido sozinha nesse dia. Eu tava viajando a trabalho em algum lugar. Bem no início, assim, 3 meses, 4 meses. Ela me liga chorando, desesperada. Eu falei, o que que foi, cara? Ela, nossa filha e tal, ela... É, tem uma má formação e tudo mais, mas chorando assim, gritando, desesperado, eu não acredito e tal. E ela falou, pô, aqui me indicaram abortar ela. Aí eu falei, calma, mano, calma, calma, calma. Aí a gente veio pro Brasil, a gente foi numa médica, por acaso o PA, que fez o BBB junto comigo, o filho dele teve a mesma coisa. E o filho dele é 100%, perfeito. Operou e 100%. A gente foi na médica, a médica, cara, as chances de dar certo são muito grandes, né? O resultado positivo é muito grande, geralmente dá tudo certo, a criança continua tendo uma vida boa e tudo mais. E foi acalmando a gente. Olhei pra cara dela e falei, mano, eu faria isso por qualquer filho meu, isso que eu queria deixar claro, tipo, na minha filha com a minha nova mulher, assim, não, eu faria isso pelo Dom, como eu fiz, Ben, Dom, Liz, qualquer um desses. Tipo, eu faria por qualquer um desses, ligou? Quando o Dom, bem, Liz, quando teve, pô, o Dom teve convulsão, eu enrolei ele num cobertor, saí correndo na rua de Samba Canção, no meio de São Paulo. Entendeu? Levei ele pro hospital e fiquei lá do lado dele. O Ben, eu não tava nem morando em casa. Quando a babá me ligou, eu saí atravessando na Barra da Tijuca em todos os meio-fios que tu imaginar. Eu tinha uma Raptor na época, aquela Range Raptor. Não, Range não, a Ford F-50 Raptor. Tinha uns pneuzão, meu irmão, eu vim varando todos os meio-fios que tu imaginar.
Quebra a mola, o caralho, meu irmão, pô. Eu já vinha gritando na frente pro porteiro. Abre, abre, abre. O cara abrindo, vá, passando igual um louco. Tava lá no hospital, quando enfiaram lá a agulha na coluna dele pra fazer o teste lá, eu que tava segurando ele. Eu falei isso pra qualquer filho meu, cara. Se tinha um médico no Brasil falando que poderia resolver isso, primeira coisa foi mesmo, vambora. Entregamos a casa, a casa era alugada, botamos tudo nas malas, veio eu e Cíntia. Eu e Cíntia, o voo ainda... ia pousar no Galeão, remeteu, foi parar lá no aeroporto em Minas, é o...
Confins.
Nossa. Eu tive que ir pro hotel com 8 malas e a Cíntia grávida. Sinistra. Eu deixei ela aqui no Rio, voltei porque tinha um lance... Eu e a Luana tinha dividido 15 dias comigo, 15 dias com ela. E aí eu voltei pra ficar, continuar ficando com as crianças lá nos meus dias e tudo mais. Aí... vim pra cá, fui lá, comuniquei todo mundo, falei, ó, tô indo pro Brasil, a Aurora precisa operar lá no Brasil, tu machou aqui, cara, o tratamento melhor do mundo, mano. Porque aqui, nós somos muito afetivos nesse lugar, né, do médico e tudo mais, essa relação com o médico, lá não existe, mano, é tipo pizzaria, tá ligado? Pum, pum, pá, pum, vambora, vai, pum, 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 próximo. Estados Unidos também é assim. E eles são bem indiretos nisso, quando tem uma má formação, eles indicam abortar.
Que loucura, cara.
E aí, cara, pô, rolou essa parada. E assim, também é cultura, tá tudo certo, tem que respeitar o jeito deles. E a gente falou, não, vamos tentar no Brasil.
Ele é muito
mano.
De boa, né? Ele é muito de boa.
Não, cara, é isso aí. Demorou. Respeito, é você isso acha que minha filha tem que abortar minha filha? Tá tudo certo, mano. Eu vou pra outro lugar onde acreditam que vai dar certo. E aí, cara, casa, tudo de última hora, né? Arrumando casa. Cara, chegamos aqui e tal, não sei o que, montamos nossa casa, tipo, rapidinho, assim. E aí, minha filha nasceu, operou. Deu tudo certo, o médico falou, cara, recorde de ficou 15 dias na UTI. Uma outra menina, na mesma época que operou a mesma coisa, ficou 8 meses, né? Sei lá, 6, 8 meses na UTI. Que hoje em dia é até amiguinha da Aurora, da minha filha. Então assim, deu tudo certo, pô, valeu a pena a gente acreditar, vir pra cá. E quando eu cheguei aqui, que rolou todo esse problema com a minha filha, eu tive um problema, né, com uma pessoa... E aí esse problema fez eu falar, bicho, agora eu não quero mais voltar pra Portugal, agora eu vou ficar aqui no Rio. Já que causou esse problema todo, não vou mais voltar, vou ficar aqui. E fiquei aqui no Brasil. Aqui é um lugar que eu sou muito mais feliz, isso é uma verdade. Né? Então eu falei, cara, tá rolando essa guerra aí, então não vou voltar pra Portugal, vou ficar aqui. Eu vou todos os meses, souber assim, fiquei um mês, no máximo, nem um mês sem ir. Fui todos os meses para visitar meus filhos. Então você tem essa parada, ah, mas você escolheu morar aqui no Rio mesmo, mas eu vou lá todos os meses ver meus filhos. Ah, mas não é igual tá lá. Não é igual tá lá. Mas me fala qual o pai que mora em país diferente. Para mim, trabalhar aqui é muito melhor. Eu rendo muito mais, faço muito mais dinheiro aqui no Brasil. Tá ligado? Que no final, vai
ajudar lá.
Vai ajudar lá. Tá ligado? Vai ajudar eles. Vai ser um futuro para eles também. Né? Quando eles vierem para cá, agora, por exemplo, eu tenho o luxo de poder pegar eles, levar para Disney. Tá lá num lugar irado na Disney, viajar com eles, poder proporcionar isso pra eles. Primeira vez que eles estão indo pra Disney, de Orlando.
Pedro, qual foi o maior aprendizado que a paternidade te trouxe?
O maior aprendizado que a paternidade me trouxe...
Você tá com 4 já. Eu queria ir pro 4, viu, Amanda? Vamos lá, tô com 3 ainda.
Cara, que eu acho que cada filho é de um jeito... Cada ser humano é de um jeito. Mas com filho você aprende isso melhor, fica mais claro, assim, né? Você respeitar o jeito de cada um. Entender que cada um tem que ter realmente uma educação e cada um tem uma personalidade. Cada um é de um jeito. E por isso eu acho que eu me dou tão bem com eles, assim. Acho que eu não tenho uma coisa... Ah, essa aqui é a ordem da minha casa. Não existe isso. Né? Acho que cada um... Eu tenho uma relação com cada um. E cada um me relaciona de um jeito... O esporro em cada um é diferente um do outro. E aí, por isso, acho que eu me dou tão bem com ele, assim. Antes disso, eu era casado com a mãe deles, né? Mas depois que a gente separou, eu morei 3 anos em Portugal. E aí, é o primeiro ano que eu tô longe deles mesmo, assim, né? E indo todos os meses pra Portugal. Nas férias, eles passam as férias geralmente todas comigo.
E aí, quando você vai pra lá, você aluga o Airbnb?
É, eu fico em hotel, às vezes, tem uns hotéis perto, assim. Cada vez eu decido, assim, uma semana antes o que eu vou fazer. Mas, assim, agora é férias de Páscoa.
Vou levar pra Disney. Ali eles têm uma fériasinha no final do ano e a do meio do ano, que é a grande. Que
dá lá o contrário, meses. É.
Que lá dois é o meses contrário. E meio. Aí dois meses eles passam comigo. E aí a gente vai se ajeitando também, assim. O tempo que eu tô com eles é sempre assim, é muito... Cara, eu tenho uma relação com meus filhos que é foda. Tipo, de respeito. As pessoas, as pessoas me ligam de qualquer lugar. Se você, por exemplo, minha mãe vai ficar com eles. Se a Cíntia vai ficar com eles. Qualquer coisa que acontece, eles me ligam. Eu, por telefone, eu... E aí? Desculpa, pai, não vai mais acontecer. Tipo, respeito, assim, sabe? E eu tenho essa relação com eles maravilhosa. Eu, dos 3 anos que eu fiquei morando lá, eu muito bem na escola. Eu tinha dava uma liberdade muito grande pra eles fazerem. É, outro dia eu vi até uma... É, tem um cara que ele fala muito sobre essa relação pais e filhos, assim.
Marcos Biang. O Piang.
Tipo, que ele falou.
O barbudo.
Que ele tava falando sobre isso, né? Tipo, de um filho, se ele não vai bem na escola. Tipo, se ele não é o melhor aluno da classe, sei lá, uma coisa assim que ele tava explicando. Vou tentar resumir, que eu não lembro as palavras que ele usou. Mas, cara, não fica triste com seu filho, se ligou? Isso acho que explica tudo. Tipo, não fica triste com seu filho, porque dali vai sair um atleta, dali vai sair um artista, dali vai sair várias outras coisas, assim, né? Ele pode não ser o melhor aluno da classe, tá tudo certo também. Né? Tem uma coisa que eu falo, você fala, cara, só passa de ano, senão tu vai ter que fazer de novo, velho. É um pensamento meio burro.
Nada, pô.
Então assim, porra, passa de ano, cara. E ele vai lá e passa de ano e tá tudo certo, tá ligado? Então, pelo menos quando tá comigo, assim. Então é isso, dali vai poder, de repente, ser um artista, mas pode ser um advogado, pode ser um médico, e não vai ser o agora que vai ditar o que, que ele vai ser na faculdade, velho. Tá ligado? Agora, é isso mesmo. Você tá educando ali teu filho. O que vale é a responsabilidade, respeito. O Dom agora tá passando por uma fase muito difícil, pré-adolescente, né? Você acha adolescente, acha que sabe de tudo. E nessa relação, eu indo e vindo todos os meses, fica um pouco difícil. Aí ele tá vindo morar comigo pra eu botar ele no eixo.
Vai entrar no eixo no Rio.
Cara, o Rio de Janeiro.
O Rio educa bem.
Ele te educa bem.
O Rio te educa bem. A primeira altinha que ele achar que tá jogando bem, tomar ali uma banda e ver que a banda não toca assim lá.
Primeiro dia que ele for ali pra praia surfar passar, ali, que ele entender que ele não é local, que vai ter que respeitar os outros.
Não adianta ser só filho do Scooby, que é não melhor adianta. Começar a surfar bem,
que não quer dizer muita coisa. Quando chegar ali na pista de skate. Então, assim, uma sorte que ele dá é que, cara, eu, graças a Deus, eu sou. Não por fama, mas por respeito, né? Pelo que eu sou como pessoa.
Não,
eu sou um cara
grossa,
muito respeitado nos lugares, assim. Mas como uma pessoa do bem, assim, uma pessoa maneira, benquista e tal. Então, a maioria dos lugares que eu chego...
Sempre foi, gente, todos,
eu chego bem. Então, isso ajuda ele a chegar. Mas aí, depois, dali pra frente, é com ele, irmão.
É com ele, pô. Irado.
Cara, porra, que animal, hein?
Irado esse papo. Inclusive, irado esse papo.
Escreveu um livro irado.
A vida é irada.
Você tinha que escrever um livro, A Vida é Irada.
Tinha mesmo.
E eu vou te falar, eu te ajudo.
Me ajuda?
É um ghostwriter, custa R$25 mil. Eu falo com a editora pra publicar. A Vida é Irada, você tinha que fazer.
Aí eu vou contar várias histórias que eu não contei.
Várias histórias que não contou, vai pegar várias histórias de várias pessoas e a gente ainda vai ter o corte que o vidro, que o livro nasceu aqui.
Irado.
Cara, eu tenho umas coisas de vida assim que eu nunca
contei. Irado.
Eu vou ligar pra Roseli agora.
Enquanto você liga pra ela, ó, deixa eu perguntar aí pra vocês que estão ouvindo a gente aí do Spotify. Galera, você que tá ouvindo a gente aí no Spotify pelo celular, a gente deixou lá uma caixinha de perguntas pra vocês responderem pra gente, ó. Qual outro surfista você gostaria de ver aqui no Extremos? Então
Ítalo,
vai lá.
Eu já chamei ele, porque eu agora sou surfista de piscina.
O Medina, só é difícil tu conseguir tirar as coisas dele, mas quando ele engata...
Vai.
Se ele sentir a vontade, ele vai. Dá um toque nele, pô.
A gente tinha que bolar.
Agora o problema dele agora é tempo.
Mano, a gente
tinha
que bolar.
O moleque é batida. O Chumbinho é maneiro também.
Uma temporada do Extremos.
Lá em Nazaré.
Com ele aqui.
Porra.
Entrevistando os caras.
Fechado. Agora.
Os atletas da Red Bull.
Tá fechado.
Maneiro.
Porra, ele entrevistando os atletas da Red Bull.
Já fecha com a Red Bull, velho. Bora aí.
Tá fechado.
Bora.
E a nossa ida pra Nazaré? Você falou que ia falar aqui.
Essa aí vai ser.
Vamos marcar. É vocês lá
então
perto.
Vou anotar aqui. O que a gente tá pendente? Livro, eu tô vendo agora. Ida pra Nazaré.
Esse moleque, cara, muito velho.
E temporada Red Bull. Roseli, pode falar rapidinho?
Aí, ó.
Que bom. Eu tô com o Pedro Scooby aqui, sabe? Aquele menino do BBB? Que também surfou onda gigante. Quando ele tá de final de semana, ele vai lá pegar as ondas gigantes, mas normalmente ele tá no BBB.
Normalmente, ele passou o ano inteiro na casa.
A gente tá ao vivo aqui no podcast, eu acabei de falar pra ele fazer um livro, A Vida é Irada, contando as histórias dele e de vários amigos dele. O que que tu acha?
Irada, ela falou.
Do cacete? Posso falar pra ele te procurar hoje, então?
Olha o livro aí, ó.
Então, beleza. E, ó, comprou o livro, ganhou uma corona, hein? Só retirar no bar mais perto.
Caralho, já tá.
Ó, ele vai te procurar, tá?
Esse moleque não cria não as coisas à toa, né, mano?
Não, ele vai avisar depois. A galera vai saber no seu tempo, fica tranquilo. Tá, ele vai te mandar mensagem depois, ele e o empresário dele.
Posso contar toda a verdade ali no livro.
Então tá, tamo junto, fechou. Valeu,
várias coisas da vida.
Aí, ó, já ficou aqui.
Tô topado, irmão, vai publicar.
É porque o livro tem que falar coisas a mais do que eu já falei na minha vida, né?
Maior editora do Brasil, pô. Vai estar em tudo que é aeroporto, tudo que é lugar.
Vamos fazer um best-seller?
Porra.
Vai fazer fácil, 3 mil livros.
Vai comprar meu livro.
A Vida Irada.
Eu compro 10.
Caralho, moleque, que isso? Já tenho 10 livros vendidos.
Dou mais 10, então. Já são 20, já.
Porra, moleque. Caralho, irmão, cara. Galera vai comprar aí também, né? Show, fechado.
Tá a cara do teu empresário não é quem vai comprar muito, não.
Vai comprar
ele
sim.
Ele tá mais preocupado com as histórias.
Não, ele tá preocupado mais com as histórias, com certeza. A carinha dele já falou. Não, ele trabalha com o meu empresário. Quando o meu empresário assiste isso, ele vai ficar desesperado também, mas vai gostar.
Vai
ele,
dar
ele
bom.
Ele sempre fala
vai
sobre isso. Bom. Ele fala, tem várias histórias que eu divido com ele, que eu nunca falei isso em podcast e tal, porque assim, você precisa de um tempo pra contar as histórias. Sim. Num livro você consegue, tipo, explicar tudo. Se eu contar só aqui no podcast um pedaço da história, cada um entende do jeito, aí é foda.
O livro vai vender muito.
Vai vender muito.
A Vida é Irada. O livro vai vender.
Porra, esse nome é porrada.
E agora tu pode chamar teu amigo Chamadima Shi lá, o Buda lá.
O Gupta Sandra.
Sadhguru. O Sadhguru pra fazer o prefácio.
Caralho! Imagina!
Caralho!
Ia ser fica.
Tem que colocar um agradecimento.
Mas o Alfredinho tinha que fazer o prefácio.
Eu faço o pós-fácio.
Pós-fácio.
É, porra.
Tem que colocar um agradecimentos aos meninos do G4, ao Fredinho, meu amigo.
Óbvio,
lá da Barra.
E o Babalu Galuxi.
Babalu Galuxi, Nardon, tamo lá no extremo.
Bom que vocês já estão montados no dinheiro, a parte do dinheiro pode ficar pra mim.
Não, esquece tudo, doação. Esquece, tá doido. Ó, vamos lá, bate bola rápido então pra gente fechar aqui. Complete a frase, o mundo precisa de...
Pessoas boas.
Além de irada, a vida é...
Curta.
Caralho.
O que que você deixou de ser quando cresceu? O que que você era que a vida acabou te...
Irresponsável. Ainda sou um pouco, mas bem menos.
O que você vai ser quando crescer?
O que eu vou ser quando crescer?
Mais. Como é que você vê o Scooby com 60 anos?
Aposentado, morando na fazenda.
Não é na praia?
Não.
Porra! Caraca, essa é corte, hein? Essa é inédita, tá?
Porque meu sonho...
De onda.
Não, não.
O volume de dinheiro que o livro vai fazer, ele vai...
Eu vou sair duas vezes por ano da minha fazenda pra ir fazer uma tripa mental high, assim, tipo... Sabe? Com os amigos, pô, os amigos no barco, só surfando o dia inteiro. Mas é aposentado numa fazenda, acordando cedo, pra ele pegar os ovos das galinhas, o leitinho das vacas.
O que é mais difícil? O que é mais difícil? Pegar onda ou educar um filho?
Não, pegar uma onda gigante ou educar um filho?
Acho que é educar um filho. É educar um filho porque aí a sua educação vai resvalar no que ele vai ser no futuro, né, cara? Então é muito delicado isso. Você pode criar um gênio, você pode criar um cara foda ou pode criar um bosta, tá ligado? Aí, mas também depende do filho, tá? O filho tem que querer. Tem uma coisa que eu falo já isso pros meus filhos. Meu filho com 11 anos, cara, você tem que querer ser um cara maneiro. Não adianta ficar te ensinando... como tem que ser suas atitudes e você não querer. Se você achar mais maneiro o teu amigo vacilão faz, aí não é comigo, é contigo. Então é uma combinação do que o pai e a mãe mostram, né?
E do que a criança vai...
Vai querer ser.
Exatamente.
Se você tivesse superpoder, qual problema você gostaria de resolver do mundo?
Problema?
É.
Acho que é o ódio, mano.
Irado. Fizeram um filme da sua vida. Dá pra ser filme também, A Vida é Irada, hein?
Depois, pô.
Depois, a continuação é
filme. É livro e filme.
Tem um documentário no Globoplay, bem maneiro. Conta um pouco, assim, na minha vida.
É, eu já vi. É bem maneiro.
Tem 25 minutos cada episódio, são 4 episódios.
Vou ver.
A Vida é Irada.
Você tá entrando no cinema. Qual momento você fica mais ansioso pra ver? Mais aflito?
Tô entrando no cinema.
Pra ver a cena. Qual é a cena que você vai ficar mais aflito pra ver? Você se afogando? Nesse dia?
É, com certeza. Porque ali é você e Deus. Não tem corrimão, não tem cabelo, não tem pra quem ligar, não tem pra quem puxar, não tem o que fazer.
Não tem nem dinheiro que
não tem chão pra bater, igual na luta, não tem.
E a que você ficaria mais animado de ver?
A cena que eu ficaria mais animado de ver? Cara, acho que o dia que eu comprei o carro pra minha mãe.
Graças.
Acho que isso foi uma parada... Porque aí passa um filme na cabeça, não é o carro em si. É sim, o poder proporcionar uma coisa pra minha mãe que a gente não tinha. Só.
Exato.
O que foi a última coisa nova que você aprendeu?
A última coisa nova que eu aprendi? A gente aprende todo dia, né? Isso é maneiro. Eu sou um cara vivo aprendendo. Que eu...
Você pode ser autor de livro.
A última coisa que eu aprendi é essa, que eu posso fazer um livro.
Seguinte. Melhor onda da vida.
Melhor onda da vida?
Pode ser o lugar.
Pô, acho que por tudo que me trouxe, acho que Nazaré.
Melhor trip da tua vida que você já fez.
Melhor trip. Cara, eu vou te falar, não por causa da onda, tá? A melhor trip da minha vida por um momento que eu tava viajando. Ano passado, no meio do ano, fiz uma viagem pra Mentawai. E eu tava muito mal com várias coisas que tinham acontecido no começo do ano, assim. Tipo, meio desgostoso, assim, de fazer as coisas um pouco, assim, sabe? E... meio que o surf foi a primeira coisa que eu me distanciei, assim, um pouco. E aí eu fui pra Mentawai, parecia aquela primeira surf trip da vida, tá ligado? Eu me redescobrindo como surf. Não queria nem ficar surfando pra caralho. Até surfei, fiz altas ondas, mas... tá na água com as pessoas, com um monte de surfista conversando, andando. Isso foi muito bom.
Irado. Você se arrepende de não ter sido surfista profissional?
De onda pequena? É. Não. Não, porque, pô... foi em prol... Cara, na verdade tem duas coisas. Uma foi ser realista, de saber que eu era muito talentoso, porém não era o melhor competidor. E o surf e competição, ele é essa combinação das duas coisas. E saber que eu ia me encontrar, que eu acabei me encontrando no surf de onda gigante. Eu sou competidor, eu sou profissional de onda gigante. E, pô, acabei de ganhar o campeonato mais importante do mundo. Então, acho que esse foi o caminho mesmo, sabe? Acho que...
E, pô, não tem como não perguntar isso. Agora, a última pergunta pessoal. Quando tu vê o Ítalo e o Medina e o Felipe mandando aqueles aéreos que, pô, não dá pra entender porra nenhuma. Tu fala assim, caralho, não é possível. Você fica chocado? Porque fico. É chocante, pô.
É chocante. Ah, os caras são uma evolução... né, eles são a união do que a minha geração, assim, que eu sou um pouco mais velho que o Gabriel, acho que 5 anos mais velho que o Gabriel, 4 anos. É, eles são a união do que na minha geração era separado. Competidor era uma coisa e os caras que mandavam os aéreos, as manobras inovadoras eram outra, e os caras que pegavam tubo eram outras. Então esses moleques novos, eles já vieram com essa união perfeita, com tudo bom. Os moleques entubam muito, os moleques mandam muito aéreo, os caras competem muito. E assim, de uma forma saber que, tipo, por exemplo, o Gabriel já até expressou isso pra mim, saber, porra, que lá no começo, né, ele via minhas videopartes nos filmes de surf e isso inspirava ele, os aéreos que eu mandava, isso... Porque eu fui um cara bem revolucionário no mundo do surf de aéreo.
Não, quando tu mandava aéreo, ninguém
vários
mandava.
Vários caras olhavam assim e falavam, caralho, mano, tu manda uns aéreos bizarros e tal, e aí eu saber que inspirei, assim, até um pouco essa geração, de alguma forma, foi muito maneiro.
Irado. Muito bom.
E aí, Babalu Galuxo, alguma consideração?
Não, cara. Só que irado.
Irado. Esse podcast foi irado.
Caralho. Foi papo animal. Foi bom pra caralho. Um dos melhores.
Mas vocês, melhor aqui, vocês ajudaram.
Puta que eu pariu, irmão. Alto astral pra caralho. Vários pra aprendizados. Boa, energia boa demais.
Vambora.
Animal. Galera, então é isso aí, ó. QR Code na tela. Se você quer conhecer o G4 Skills, ver como ele pode ajudar aí no desenvolvimento do seu time. Aproveite a condição especial para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do Extremos. Lembrando que aqui o Extremos é um dos episódios que faz parte do Hub G4 Podcast, que você encontra muito conteúdo com muito papo legal. Tem papo com João Adib, Ike Batista, Joel Jota e várias outras pessoas.
Esse Adib aí, eu acho esse cara muito brabo, mano.
Você tem que ir lá na Simétrica, tem tudo a ver.
Não, com o cara, tu vê que o cara é focado em fazer a parada ficar crescer gigante, cada vez mais.
Não é crescer, é gigante.
Ele é bom.
Maneiro.
Ele é bom. Ele
Esse é a parada da inspiração, né? Tu olha um cara assim, tu mostra o carro, o chato, o helicóptero. Tu fala, porra, maneiro, né, velho?
Ó, tem dois...
Tu inveja o cara, tu admira o cara.
Eu não sei se o Adib tá com protetor solar, mas se ele não tiver, tem o cara da Blue, que fez um protetor solar vegano e tal, bem maneiro. É. Porra, tem muito sentido aí fazer coisa com esse cara.
Olha aí, ó.
E o cara é correria. É maneiro mesmo. E eu experimentei o produto dele, usei, levei na neve até. Porra, bem legal.
Maneiro, parabéns. Flávio?
É.
Parabéns, Flávio.
Olha só, o Gabriel usa, exatamente. Galera, é o seguinte, então. Tá aí pra te seguir na rede social.
Pedro Scubi, em todos os lugares.
Arroba Bruno.Nardon.
Arroba Fredo Soares. Lembra de seguir a gente lá também. Arroba G4 Podcasts no Instagram. Deixa o teu like, ativa sininho, segue a gente, YouTube.
Compartilha com a galera.
Compartilha, tira print, joga no grupo de WhatsApp o link.
Bora.
Faz viralizar. Deixa seu comentário também, que a gente quer saber qual é a sua opinião. Tamo junto. Bora vender. Até o próximo episódio. Segue a gente aí no G4 Podcast. Valeu!